There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 225.1, afinal de contas estamos tratando da quinta edição do nosso 45 perguntas, aquele programa onde a cada 45 programas a gente dá uma pausa no cronograma, na cronologia do futebol mais animado do Brasil, para responder 45 perguntas de vocês, nossos ouvintes. Fred Figueroa fez a compilação aí, fez o filtro das perguntas. Garanto que as perguntas estão de primeira e, como de costume, já temos uma pergunta que brotou, né, das nossas discussões e que virou a pergunta de número zero. Esse programa vai ser um programa abstrato do ponto de vista da matemática, vocês vão explicar, vocês vão entender daqui a pouco. A pergunta zero vai justificar justamente o que vocês ouviram aí no nosso Musicast. A gente começou com a música dos Beatles, João de Andrade Neto,
In My Life,
Robert Soul. E emendou com o tema de abertura de Game of Thrones. Isso porque antes de a gente começar a gravar, pintou aquela pergunta, né? Na quarta-feira, dia que a gente está gravando esse 225.1, surgiu a notícia de que George Martin, um dos produtores dos Beatles, da carreira dos Beatles, havia falecido, né? E o Twitter ficou em polvorosa. As redes sociais ficaram em polvorosa. Muita gente relacionando com George Martin, autor dos livros de Game of Thrones. E aí pintou a pergunta, né? Que a galera ficou incomodada, porque houve quase uma sensação de alívio por parte dessa galera que é fã mesmo de Game of Thrones e está ansioso aí pelo fim da saga. Um alívio pelo fato de ser o ex-produtor dos Beatles. E aí brotou a pergunta aqui no podcast 45 minutos. Quem é maior? George Martin ou George Martin? Estamos aqui em time completo. Estou eu, Celso Shigami. João de Andrade Neto já falou com vocês, já falou sobre a música dos Beatles. Cássio Zirpoli, maestro, boa noite. Aliás, olá, maestro, tudo bem, querido?
Tudo certo, professor. E a minha resposta é George Martin, sim. É o que tem o R.
George R. Martin.
Vários R's. Eu não sei quantos R's exatamente, mas tem alguns entre o nome e sobrenome. E esse aí é o maior.
Fred Figueroa.
Celso, eu acho que até na música ganhou de Game of Thrones.
Não.
Eu vou para um casamento
em junho. Rapaz, eu escuto essa música, eu já me ajeito na cadeira. Não. Eu posso estar onde for.
Eu vou para um casamento em junho.
Você sabe que o programa é bom.
Que o cara vai entrar com essa música. Respeitei demais.
É mesmo.
Game of Thrones?
É.
O Náutico entrou. Uma época aí com o Náutico entrar em campo.
Muito boa a escolha dele. É bom que dura casamento, né?
É verdade. A galera é muito fiel nos casamentos.
Os casamentos são tranquilos.
Tranquilos, sossegados.
Escolheu bem.
Bom, mas vamos lá.
Por amor.
Vamos. Vamos responder essa pergunta de fato.
Não, o Cássio já respondeu, o Fred também.
Eu não justifiquei, não, eu só respondi.
Pra mim também, George Martin, o autor de Game of Thrones.
Eu sou o único da mesa.
Por chuta isso. A porta.
E a polêmica, só desiste por conta disso.
Então conta aí.
Porque, óbvio que eu sou George Martin, produtor dos Beatles.
Óbvio não.
Óbvio.
Óbvio porque, por se tratar de você, né?
Não, veja, é uma questão que. Ele não é um simples produtor. Ele foi responsável pelos Beatles ser o que foram, ser a maior banda de todos os tempos. Ele
tem muito, responsável, João.
Tem muito do... Não, ele não é responsável, somente. Não existe um responsável. Ele foi, deu uma parcela de contribuição enorme, enorme para os Beatles. E quem está dizendo isso não sou eu, não. É Paul McCartney, é Ringo Starr, são os dois Beatles ainda vivos. Só eles que falaram. Então, assim, Não sou eu, não, que estou dizendo isso, não. Só estou falando...
Mas
que...
eu considero o seguinte, eu acho que o trabalho do produtor é um trabalho importante da música, mas se os Beatles não tivessem encontrado George Martin, teriam encontrado outro grande produtor e a potência... A qualidade... Potencial. O potencial, a qualidade na composição de Lennon e McCartney...
Seria genial.
Existem incontáveis grandes produtores de música no mundo.
Poderia mudar um pouco. Poderia ser assim. Em vez de Game of Thrones passar na HBO, passar na Fox.
Mas assim, mas é porque não é um produtor. Assim, o trabalho do produtor não é. É óbvio que as composições, as letras seriam as mesmas, as melodias também. Mas o produtor, ele burila, ele meio que.
Sim,
ele
organiza.
Faz, organiza diminui um ruído aqui, aumenta um barulho ali. Assim, eu não sou nenhum técnico de, não sou músico, sou nada, mas passa por aí o trabalho do produtor. Tanto é que o único disco que ele não produziu, que foi o Let It Be, que foi o disco, digamos, póstumo dos Beatles, que foi lançado em 70, quando a banda já havia terminado, é o pior disco dos Beatles, assim. É o pior. E tem várias coisas que, próprio, depois, anos depois, eu acho que o Beatles lançaram um Let It Be Naked, que era um. Foi um Let It Be já com a mão do que é, e você vê, comparar um disco com o outro, você vê, nota a diferença, assim. Mas, enfim. Veja, a polêmica maior quando a gente tá fora dos microfones.
Depois que a gente começa a gravar,
não foi? Ficou lá, ficou lá,
porque você quis, pô.
É. Não, então polemize, vá.
Não, diga o que você disse pra gente.
Isso?
Não, pode não, dizer
não, não, você fala. Justifiquem.
Não, a minha pra mim, um autor. Assim, você não pode diminuir o George Martin de Game of Thrones.
Eu não tô diminuindo.
Sim, ele é um autor. Ele criou.
Sim,
algo próprio, um universo fantástico.
Beber uma fonte aqui, outra ali, mas não sei.
Como todo mundo. Como John Lennon, como McCartney também beberam fontes. Né?
Todo mundo bebe fonte. Então a vida é. Todo o trabalho artístico.
Vai beber uma caçamba, mas eu aceito.
Mas é um trabalho que de tamanha qualidade que conseguiu gerar uma fantástica versão pra televisão.
Verdade.
E assim. É um trabalho, um autor. Pra mim, um autor de sucesso. Porque, assim, lógico que se você. Eu não ia dizer. Um autor é maior do que um produtor. Porque um autor que fez três livros, não venderam 50 livros, eu não posso dizer que o cara é maior do que um produtor.
Claro.
Do que ele minha. Produtor de vários artistas brasileiros. Mas ele é um autor de best-sellers.
É.
Dos livros mais vendidos.
A grande diferença é a seguinte:
anos.
A grande polêmica
e de, é que e eu... de muita qualidade também, de muita complexidade também. Então, eu acho que ele é muito maior. Assim, ele...
Se fosse para comparar Game of Thrones e Beatles, né? Aí a gente estaria tendo outra discussão.
Assim,
mas o autor de Game of Thrones e um produtor de Beatles...
Eu não estaria discutindo George Martin com Paul McCartney.
Ou com John Lennon.
A grande diferença é que eu tô dando um peso a George Martin, a produção dele, bem maior do que vocês estão dando. Vocês estão dando como se fosse um produtor qualquer. Eu não. Eu tô dando uma produção... Uma importância pra ele.
Mas, que... com todo o respeito, continua sendo produtor.
É. Não é. Quantos produtores que morreram você virar notícia?
Esse virou quase que.
Por causa do nome do autor.
Não foi por causa do nome do autor.
Quase que.
Não foi. Óbvio que não foi por
causa. Lógico que não foi, mas.
Peito teve muita gente. Não, morre não George
Sim,
Martin.
Mas, meu amigo.
Teve gente jogando no site. Morre George Martin. Quando o cara entrava.
Pra geração atual, pro consumo. De mídia
mas
da geração não, atual.
Mas ele virou notícia, a morte dele virou notícia. Não foi porque virou. Ele é homônimo do
Chico.
Ele virou
acho
homônimo,
que não, mas
nenhum outro produtor vira notícia. A morte de nenhum produtor vira notícia.
Bom, como eu havia destacado, esse programa vai ser um programa de imprecisão matemática, né? E agora a gente vai à pergunta menos um. A gente não é burro, a gente sabe que menos um vem antes do zero. Mas, como o João falou...
Licença poética.
A licença poética. Teve a pergunta zero, agora vai ter a pergunta menos um. Fred Figueroa, fala aí a pergunta menos um.
Porque... A licença poética você vai entender por que também.
A pergunta menos um. Assim, a gente, com 225 programas, responder essa pergunta, eu fiquei surpreso quando ela chegou.
Mas tem que responder.
Mas na verdade, ela mostra a renovação do público. Ricardo Reis perguntou: como funciona o desconto do podcast no Hotel Village?
Fazia tempo que eu não falava isso com tanta sinceridade. Seguinte, qual é o nome dele? Ricardo, é?
Ricardo Reis.
Ricardo, você vai no site vilageportodegalinhas.com.br.
Não é forçado.
Não é forçado.
O cara perguntou
isso. Ele perguntou isso.
Perguntou a Vera.
A Vera.
A Vera mesmo.
Vilageportodegalinhas.com.br, vilage com dois L's. Aí vai ter uma aba lá para você fazer a sua reserva. Você faz a sua reserva, você vai colocar o seu CEP. Se você for morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você ganha algo em torno de 5% de desconto na sua diária. E com o desconto do podcast 45, que é utilizando o código podcast45, você vai para 40% de desconto na sua diária. O dia que você escolher lá, que você quiser desfrutar da estrutura do Village Porto de Galinhas. O melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida, do litoral sul de Pernambuco.
Então, e relacionado à criança...
Aí é, disparado melhor.
Disparado, disparado.
Então, Ricardo, acho que está respondida a sua pergunta, né?
Está respondida.
A pergunta menos um está respondida.
E se Ricardo foi empresário...
Se Ricardo foi empresário, né?
Ele entra no book.com
book.
E digita assim, Casa Village. Aí ele vai dar uma olhadinha no que o espera.
É brutal, né, velho?
É brutal.
É impressionante mesmo. E lembrando também, senhores, que a Top Fit, ela continua com aquela...
Senhoras e senhores, né?
Senhoras e senhores, é verdade. É, que a Top Fit, nossa parceria com a Top Fit está rendendo bons frutos. A gente está vendo que a galera está procurando. Tem muitos ouvintes que já eram alunos da Top Fit, né? De uma das unidades da Top Fit. Temos 3 unidades na Zona Sul e 3 unidades na Zona Norte. Né? Então,
Por enquanto,
né? Tá crescendo.
Sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri não. Eu acho que eu descobri que a unidade da Top Fit da Caxangá é na esquina de casa.
É basicamente na esquina, ali do lado da italiana.
É. Eu vou fazer igual aquela história. Eu vou ligar lá na Top Fit.
Pois é, velho, mas se você tiver um pouquinho mais de disposição que João de Andrade Neto, disposição pra malhar, porque, pelo amor de Deus, o homem é uma máquina pra trabalhar. A gente vai provar isso daqui a pouco no 45 Perguntas. Se você tiver essa disposição, tiver afim de entrar em forma, cuidar da sua saúde, você tem 15% de desconto no seu plano, a partir do plano trimestral, na sua mensalidade, perdão, a partir do plano
mesmo.
Trimestral.
Chama de plano.
Chama de plano, né?
É. Vitor Martins... Torcedor de Santa Cruz, ouvinte nosso, já mandou e-mail, já está indo, nessa quinta-feira já vai estrear.
Olha aí. Rapaz, eu vou essa semana também.
Eu vou também.
Eu descobri que era na esquina de casa, você confirmou, eu vou.
Ai!
Tem foto?
Eu,
tem
não,
foto.
Se eu for, eu vou fazer a foto, obviamente.
Eu vou fazer agora, a foto também. Caso é impossível, né?
Por causa do celular da Tina. Viu que eu dei moral, né? Viu que eu dei moral.
Eu já
dizendo que você pode malhar.
Eu já tô pensando o seguinte.
Não, mas não iria, não.
A gente fazer já em breve uma promoção pra substituir Cássio.
Como assim?
Porque a Top Fit convidou nós 5 pra passarmos a malhar lá. Cássio não é muita praia, né?
Nem a minha.
Sim,
mas da praia nem do campo.
Tu pelo menos vai fazer um esforço.
Eu vou, veja, como tá na esquina,
Agora, a gente pode fazer uma promoção, viu? Substitua Cássio Zirpoli. Em breve.
No podcast? É?
Não, na academia. Aqui deixa ele.
Aqui,
velho. Aqui não precisa. Ele não precisa deixar ele. Ele não precisa estar em forma.
É verdade. Agora, aqui a massa cinzenta está sempre em forma aí.
E lembrando que no nosso Twitter já está rolando.
Certo.
Você retuita e concorre a um mês.
Gratuito. 100%.
0800.
Olha aí. Então, siga aí nossas redes sociais, @podcast45 no Twitter.
Olha, eu tô frustrado, Celso, com a discussão de Jorge Mar ter sido branda. Porque eu tinha dado a resposta aqui pra João na confusão anterior, né? Que foi muito mais pesado. Chamou a turma sem cultura.
Eu disse logo assim, ignorante.
Tu tem 4 caras tatuados na perna. Tatua logo esse porra agora, não é, meu
irmão?
Isso aqui é a capa de um disco.
Ele não produziu?
Produziu.
Bota o GM. Bota o General Motors aí.
Escreve só assim embaixo. Produzido por Jorge Mar.
Tá, eu vou fazer outra tatuagem dos Beatles.
Pronto.
Por GM. Por 5, por favor.
Isso é a clássica exemplo que as discussões só, a gente não pode gastar lenha.
É verdade.
Dá pra repetir a discussão, mas
exatamente.
Se tivesse a vida, eu vou agressivar.
Eu vou entrar.
Puxa o freio de mão.
Não, tá bom, tô com
ele. Passa a primeira que tem tanta coisa ainda.
Vamos lá. Só lembrando que se você ainda não baixou o seu aplicativo oficial do Campeonato Pernambucano, você vai lá na Play Store ou na App Store, se você for iOS ou Android, e você procura o aplicativo PE 2016. Vamos lá para as primeiras perguntas, galera. Está separado aqui em blocos, como de costume. E a pergunta número 1, depois da 0 e da menos 1, nessa ordem, é a seguinte. É, a pergunta é do Gabriel Amaral. Ele pergunta, não é errado propor um G4 do Nordeste, mesmo com o quarto colocado em um patamar muito abaixo do terceiro? Não é justamente essa a crítica que vocês fazem ao G12?
Ele lembrou, Celso, quando ele fez a pergunta, ele fez uma observação, lembrando que no último programa, a gente... Nós nos pressionamos a tentar escolher o quarto entre Santa Cruz, Náutico e Ceará. Houve um debate amplo aqui.
Mas aquilo porque a gente definiu quatro. Porque poderia, o número seria mais fácil se fosse cinco ou seis times. A gente disse, ó, a dificuldade não foi de achar um grande clube. A dificuldade foi de definir quem era então, o quarto.
Mas só explicar, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Não, é G4? Como é que surgiu a história do G4 no Nordeste, a discussão?
Sim, por causa da semifinal. Não, começou...
Não, começou naquela, na... história, naquela história que uma repórter...
Não, foi na abertura do Castelão, que seria a rodada dupla Fortaleza Sport e
Ceará. Bahia e Ceará.
E Bahia e Ceará. E lá no Ceará, a repórter local, de uma televisão local, disse que eram os quatro maiores times do Nordeste participando. Os quatro maiores times do Nordeste participariam da abertura do Castelão.
Eu por causa disso.
Mas foi
por causa disso.
Aí a partir
foi
daqui
de tudo.
E o G4 também.
Por isso que virou G4, né?
E não, mas isso foi assim. Mas G4 é uma coisa mais tradicional de ter os quatro que vão na semifinal. É um número mais básico. Mas a pergunta, ela é boa, ela leva um golzinho no final. Ela é boa, assim, não.
Mas elimina o gol, não, é o gol não, que elimina, não, né?
Não, a pergunta dele, ele bota as itens na parede e bota o G12. Só que assim... Na hora que ele fala que o patamar é muito abaixo do terceiro, eu acho que se perde aí. Porque a diferença proporcional do primeiro para o quarto time do Nordeste, seja ele qual for, se a gente escolher
seja Santa, Bahia Sport, Náutico...
Não, o quarto,
estou falando. Não, seja o primeiro Bahia Sport e o quarto Santa, Náutico,
Bahia Sport, Náutico, Santa e Ceará. Pronto, um desses três com um desses dois. O Vitória a gente sempre coloca como o terceiro fixo ali, né? É. Pronto, seja qual for.
Fixo nesse momento, deixando bem claro, né?
É. Sim, é porque é imutável.
Eu digo que é mutável lá.
A gente o nosso é imutável, que não é, é. Imutável,
o nosso é mutável. Neste momento, o Vitória está.
Mas e neste momento o Ceará é o quarto.
Cativa ali, então,
é que nesse momento é muito tempo. Agora, deixa eu só terminar.
Neste momento o Ceará é o quarto.
Explicando. Seja qual for a composição que você pegar, do primeiro para o quarto, a distância é exatamente o contrário do que ele está falando. É uma distância muito menor do que do primeiro para o décimo segundo, que é o grande problema de eu não falar G12, eu falo G11. Mas começa daí. Eu, assim como falo, qual é a crítica? A crítica é que São Paulo, Flamengo e Corinthians são infinitamente maiores do que o Botafogo.
Mas são infinitamente maiores que o décimo primeiro? Que eu acho que caberia também essa análise.
O décimo primeiro já é um tetracampeão brasileiro, se for Fluminense. O décimo primeiro já seria um campeão de Libertadores como Atlético.
Pronto. Que a minha pergunta é, a diferença do décimo primeiro do G12 para o décimo segundo... É maior que a diferença, mas é maior que a diferença do Vitória para o quarto colocado no G4 Nordeste.
Tá entendendo qual é
a diferença dele?
A décima, o Botafogo é mais isolado.
O Botafogo é mais isolado que o quarto colocado.
E ficou por quê? Porque o Fluminense, até peço até uma desculpa porque eu tinha visto primeiro, mas tem abaixo do terceiro colocado. A comparação não é nem que eu estava falando do primeiro com o quarto, a comparação, desculpa, é do quarto
seria com essa que o Celso corrigiu.
É, o Celso corrigiu. Mas
qualquer coisa, seria o primeiro ou Fluminense?
E seria o Vitória. O Vitória contra Náutico, Santa ou Ceará.
São muito próximos.
Mas o que é que aconteceu no G12? O Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro em 2010 e 2012, ganhou a Copa do Brasil em 2007, foi vice-campeão da Libertadores, perdendo nos pênaltis. O Atlético Mineiro foi vice-brasileiro duas vezes, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Então, assim...
Tem uma torcida.
Os dois antes desse período, o que é que havia antes desse período? Se brincava no passado, quem frequenta o Orkut deve saber, se falava G9.
G9,
se brincava... É o que eu defendo sempre. Fluminense e Atlético Mineiro... Se mexeram, eles
ingressaram, né? Ganharam direito,
se distanciaram do Botafogo. E eu tenho convicção que depois disso tudo, o torcedor Atlético Mineiro não acha, não é possível, se ele achar, meu Deus do céu, não é possível que ele ache que o time dele é do mesmo tamanho do Botafogo.
Tá no mesmo patamar que o Botafogo, né? Ele olha muito mais para os primeiros colocados do que para o décimo segundo,
em algum momento,
né?
Ele pode até achar, pô, só a gente aqui não ganha, aqui todo mundo ganha, o Cruzeiro ganha, não sei
se
o quê.
Se abraçava o Botafogo.
Ele diz agora, pelo amor de Deus, fica aí. Então, assim, o terceiro lugar, o quarto, claro que tem uma diferença, veja. Mas vamos lá. O Vitória tem quatro Copas do Nordeste. É o maior campeão da região nessa fase. Mas tem um vice-campeonato brasileiro, certo? O Náutico também tem um vice-campeonato nacional. O Ceará também tem o vice-campeonato nacional. O Santa não tem, isso pesa contra ele. Mas aí vai outra coisa. A torcida do Santa possivelmente é proporcional.
É maior que a do Vitória.
Outra pesquisa do Ibope, a do Vitória apareceu até maior do que a do Sport. Então, assim, como eu uso pesquisa, eu vou usar para tudo.
Pesquisa não é, mas há uma sensação, pelo menos de
mas presença. Mas eu não trabalho com sensação, porque se fosse com essa sensação, valeria para o cenário do Recife, lógico, também. Lógico. Mas são torcidas no mínimo próximas.
Próximos.
Aí você vai para a estrutura, o Santa tem o Arruda. Querendo ou não, o Santa pode jogar o Arruda, porque o estádio do Vitória é o Barradão. Então, assim, estádio por estádio.
É um bom estádio.
Sim, mas o Santa, Santa Cruz é melhor. O Fortaleza ser o principal time de um centro, do terceiro centro econômico que vem crescendo no futebol.
Será?
Eu falei qual?
Fortaleza. Não,
desculpa. E aí, para endoidar. É tudo que dá para fazer. O Ceará. Então, assim, o Vitória é maior? É. Mas...
Tá mais próximo do...
Ele está mais próximo
do que o Botafogo, está mais isolado.
E outra coisa, se você pegar em momentos da história, né?
Até década. Pronto! Mas se for o momento da história, o Botafogo também já foi,
exatamente.
Sim, mas até a década. Até 93. Até o Vitória ser vice-campeão brasileiro em 93, essa discussão não existiria nunca. Porque talvez o Vitória nem fosse o terceiro.
É, o Vitória cresceu muito.
Talvez não. O Vitória não seria.
O Vitória foi vice-campeão brasileiro em 93, depois disso, foi vice-campeão da Copa Brasil, foi semifinalista depois.
Fez campeão da Copa do Nordeste. Fez uma grande campanha recentemente.
Ganhou. Pô, se tornou o maior campeão da Copa do Nordeste.
Exatamente.
Então, assim, ele tem um terceiro lugar consolidado, mas do jeito que está proposta a pergunta...
Fundamentalmente é o seguinte, não existe no Nordeste um conceito de castas de G3, G4,
isso
é uma discussão nossa.
Isso é perfeitamente.
Que a gente luta contra
perfeitamente.
É a solidificação
inclusive,
de um G12 estático.
Vou até completar o que você falou. Pode não existir, mas quando se fala, não se fala de G4, se fala de G7. Se coloca os três do Recife, os dois de Fortaleza e os dois da Bahia.
Para não ter problema de discussão,
não,
né?
Não.
Porque você não tem muito o que discutir,
ninguém,
né?
Ninguém fala o G7 Nordeste. Mas toda vez que você fala os grandes do Nordeste, você cita esses sete.
É.
Verdade.
Ah, porque são também.
Lucas Pinheiro, na segunda pergunta. Vocês acreditam que o Santa, mesmo estando em má fase nesse início de ano, vai decolar ao longo dos anos e se tornar um time grande em relação aos do G12?
Olha, ao longo dos anos, com todo, assim, falando, todo respeito, alguns longos anos, se supondo que isso aconteça. Porque,
com todo respeito, bota longos anos.
Longo, assim, por quê?
É tanto ano... Assim, tanto tempo.
Não, falando Lucas, eu não sei.
Nenhum da gente aqui vai estar vivo.
Antes do comecei, eu perguntei ao Fred. Fred
disse que
Lucas Pinheiro.
Até Cássio fez, é uma criança.
É uma criança, e deve ser uma pessoa mais nova e tal. E Fred, segundo.
Pela foto, parece
ser novo. Então, assim, Lucas, deixando bem claro, o atleta paranaense, que já tem quase 15 anos num nível que qualquer outro time do G12, se tivesse, do famigerado G12, do que deve tratar, se tivesse, ele seria o 12º. Porque...
O G12 é G12 desde sempre. E talvez os últimos clubes que, inicialmente, lá nos anos 60, anos 70, era Rio e São Paulo. Certo?
Depois, era G8, né?
Era G8. Aí o Inter foi campeão brasileiro, na década de 70, e o Cruzeiro foi Libertadores.
Ali já era.
Mas aí foi inserindo.
Desde a década de 60. Começou com o Cruzeiro campeão da Taça Brasil de 66. E o Atlético Mineiro, tu esqueceste do Atlético, o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão brasileiro.
Mas assim, foi uma coisa que foi inserida, sei lá, pra chegar a essa nominação G12, talvez assim,
estamos... Não, acho que já, na década de 70 já tinha
mas assim, já tratavam pelo menos como
sabe os 12 grandes. Eu vi uma vez pesquisando pra casa,
mais do que G12, é os 12 grandes.
Porque assim, que seja no início da década de 70 ou na década de 60, mas faz muito tempo isso. Sim. Então assim, de lá pra cá... Essa ideia nunca se quebrou. Então, pro Santa Cruz quebrar isso...
Eu acho que de lá pra cá...
Inclusive, tem time na frente do Santa Cruz pra entrar.
Muitos. De lá pra cá, os que mais se aproximaram de haver essa quebra foi o Bahia, quando do Clube dos 13,
sim,
porque não fizeram o Clube dos 12. Então, é significativo...
Era pra ter virado...
Significativo.
O Clube dos 13 ter sido 13 até 96, ou seja, durante 8, 9 anos, foi um ponto a favor do Bahia.
Foi um ponto a favor do Bahia muito grande. Então, o Bahia ensaiou...
Não se usava... Detalhe. Dá até pra falar isso, porque durante esse período não se falava G12 ou 12 grandes. Se falava Clube dos 13, com o Bahia.
Mas continuava aquela velha questão...
Mas o Bahia é meio que cotista.
Exato. Esse é o problema.
Era tratado como cotista. Os grandes clubes...
Inclusive, a entrada dele é dessa forma.
É verdade.
Os 12 seriam 12.
Vai representar um Nordeste. 12
clubes é alguém, ó.
Mas é assim, a gente não tá excluindo o Nordeste, não.
Só, meu amigo. Chama esse time aí que foi líder de público nos últimos, de 3 dos últimos 4 anos, que ganhou a Taça Brasil 59.
Exatamente.
Que era o único que enche a Fonte Nova, os estádios de 100 mil pessoas. Acho que dá pra chamar, né?
Ali, isso a gente tava em 86, 87.
O Bahia tem sido o quinto lugar.
Exatamente. Era o maior time do Nordeste, indiscutivelmente. O único com título. A aproximação do Sport com o Bahia aconteceu depois disso, e o Bahia ainda ganhou um brasileiro.
Eu nem diria em 87, porque o crescimento do Bahia foi do Sport na ocasião, e a polêmica estava só começando, e o Bahia, no ano seguinte, ganhou sem qualquer contestação. Mas os anos 90, tenebrosos do Bahia e do Sport um pouco mais favoráveis, aí...
Dos anos 90 para cá, equilibrou um pouco mais o Bahia. E hoje, nesse momento atual, eu considero quase um crime que a mídia... Que isso é uma determinação, basicamente, da mídia, do eixo.
Qualquer matéria. Confira as 12 gatas, as daças dos 12 grandes. Confira os auxiliares técnicos dos 12 grandes.
Hoje é uma violência muito maior do que foi em outras épocas. O Atlético Paranaense, para mim, é o maior símbolo, que a gente já discutiu isso em outros programas. Tem o estádio que tem a estrutura que tem. Conseguiu, já
não falta nada.
Conseguiu.
Não falta nada.
Não falta nada. Sem torcida. Só o CEP. O único problema do Atlético Paranaense...
E o CEP não é dos piores, não.
Não, mas em comparação
sim,
ao futebol, sim. Né?
Não, porque o CEP da bronca é o CEP daqui.
Aqui é bronca.
Então, e o Atlético Paranaense, assim, hoje... Tanto que já causa um incômodo maior. Mas é impressionante. As melhores rendas, a agenda dos grandes, eu sempre clico na matéria e tá lá 12. É impressionante hoje não tratar como grande.
Detalhe, e isso acaba sendo jornalisticamente um erro. Porque, tanto que você tem que mudar o texto e colocar a renda dos 12 grandes, não as 12 maiores rendas, porque não são.
Não,
o Atlético Paranaense não, está entre os 12.
A gente do Botafogo não está.
Você tem que mudar o texto.
Às vezes eles fazem alguns contextos para poder incluir o Vasco, que está na segunda divisão esse ano, o Botafogo, quando estava. São contextos, enfim. Já poderia ter ampliado um pouquinho esse
conceito. Mas a gente segue batendo nessa tecla até
cansado. Assim, pelo menos para 16.
Tem mais um aqui sobre o G12. É uma pergunta do Júnior
Souza. Eu gosto desse tema.
Não, mas esse aí basicamente a gente já respondeu, mas vamos lá.
Uma possível campanha no Brasileiro 2016, semelhante à de 2015, dará ao Sport uma vaga cravada no G11 não. Ou G12?
Não, não.
Ou
é G11 mesmo imutável? Jamais, né? Na verdade, o que a gente...
Título? Sim. Campanhas não são dois anos de campanha que mudam nada, não.
De forma alguma.
Veja, se você ganha um título no ano.
Mas a campanha se ele está falando em semelhante, não vai ser título, né?
Não vai ser.
Aí eu estou justificando.
É o que a gente sentiu entrar. O exemplo do Atlético Paranaense está.
Não vai entrar. Não é de uma hora para outra que vai se quebrar esse tabu.
É o que eu falo, que se quebra com
taça. E agora, se quebra com taça, se quebra com regularidade,
com estrutura,
com a sua
torcida.
Agora.
Ou não se quebra.
O complemento da pergunta desse aqui. Isso é imutável? Não é imutável. Não deveria ser imutável.
Essa pergunta é muito simples. Ou isso é mesmo mutável? Não.
Estão tratando como se fosse.
Não, depende de quem você fizer a pergunta. Para mim, nunca. Nunca foi. Depende para quem você perguntar. Para alguém, pode chegar pode ter todos esses argumentos e o cara chegar e dizer...
Vocês acreditam que um dia vocês vão ler a matéria assim? Eu acho que eu até acredito que sim. Porque a pressão hoje é muito mais fácil de ser feita. Vocês aqui um dia, vocês vão ler a matéria. Vejam os gols, média de gols na temporada dos 12. Não seria. Veja a média de gols da temporada dos grandes clubes brasileiros. Vocês vão clicar nisso e vai ter mais do que 12.
Isso acontece um pouco.
Isso já acontece.
Na capa do UOL, tem lá até o escudinho, vai até o Fortaleza. Tem os três do Recife, os dois de Salvador, os dois da Bahia. Não tem o Goiás, pelo menos eu não achei. E assim, o Fortaleza está na terceira divisão.
Acho que já acontece, velho.
Mas não aparece
o escudo dos 20, 40 clubes Série A e B, né?
Talvez é mais difícil.
Pouco. E assim, uma pergunta que eu faço agora. Será que também, em parte...
Porque tem pouca.
Em parte, essa questão... Porque eu pensei nisso agora. Em parte, essa forma de tratar os 12 não é também um medo da mídia do eixo?
É uma proteção.
Não. De...
Reserva de mercado, quase.
Não, calma. Isso eu concordo. Isso eu acho que é uma reserva de mercado, é protecionismo. É. Mas a minha pergunta era outra. Não é também... Porque é confortável e seguro, porque há uma verdade estabelecida dos 12 e ninguém discute. Agora que se discute muito o Botafogo...
Mas
deixa eu fazer a pergunta. Não seria um pouco de temor de entrar num terreno desconhecido e fazer uma matéria, veja, no maior clube do Brasil, e incluir Atlético Paranaense, Bahia, Sport e Curitiba, que para mim seria um G16 que existe, e aí começar a gerar uma reação de um Goiás, do Santa Cruz, de não estar dentro?
Isso nunca vai se agradar. Não tem como. Mas isso não pode ser a muleta para manter, uma situação que não cabe mais.
A muleta é protecionismo.
Eu trato...
Reserva de mercado.
Na minha visão, se eu fosse fazer um G alguma coisa, era um G11... Hoje é 16.
Quarta pergunta é de Emerson Cesário. Qual a projeção de vocês a respeito dos três clubes da capital pernambucana em um futuro próximo a nível nacional? É, futuro próximo a gente vai tratar o quê?
10 anos.
A primeira pergunta é essa, né?
10 anos, eu falo 2, eu ia dizer que vai 10, beleza?
5, 10 anos.
5 anos.
Vamos time por time, né? Vamos lá. É muito difícil. Primeiro, é óbvio que é muito difícil.
Por tudo isso que a gente está falando, né?
10 anos, dentro de 10 anos começa a construção da Arena do Esporte.
Então vamos começar pelo Náutico, Santo Esporte, né?
Eu não tenho
assim, essa pergunta passa muito,
muito
sobre o que acontecerá, creio, com a Arena Pernambuco. Eu acho que essa projeção, o estádio de São Lourenço está nesse contexto aí. Porque se aquele estádio vier a começar a operar de forma como a gente sempre sonhou, como sempre se imaginou, como o governo prometeu, por mais que agora a gente está gravando no dia anterior a essa gravação, eu participei assim, de uma coletiva inacreditável, onde o governo se disse... procurador disse que, representando o governo do estado,
foi inacreditável. Eu fiquei revoltado quando vi
o posto. O estado não estava obrigado contratualmente a fornecer a mobilidade da Arena Pernambuco, para dizer que não tem culpa. Aí eu disse, porra, faltou avisar o povo, né? Assim, mas a gente fala de outra hora,
só porque eu tô incomodado
com isso até agora. Mas enfim, mas aquela experiência poliana de, porra, vamos supor que dê certo, que termine a obra e tal. Não, ele até disse, a gente vai terminar a obra, mas não era obrigado. Já pensasse. A Arena Pernambuco funcionando, e assim, o Náutico hoje está lá, e o Sport usa bastante, eu acho que os dois teriam a ganhar demais. Tecnicamente, economicamente, porque o perfil lá, do ingresso, aquela discussão que a gente teve em outros vários programas, é reconhecidamente diferente. A torcida que vai mais também, talvez por ser um estádio mais moderno, com mais estrutura, com tudo melhor em relação ao do Recife. E esse estádio funcionando, o fator mando de campo, historicamente, sempre foi o diferencial dos times locais. Sempre. Nunca, em nenhum momento, uma grande campanha, pelo menos que eu me lembre, foi baseada num rendimento fora de casa. Sempre, claro, você pode ter vencido partidas fora de casa. Até um exemplo é do ano passado, o Sport ganhou 2 jogos fora de casa, foi em 6º lugar. Faltou, inclusive, ser melhor fora de casa para ter ido mais longe. Então, assim, tendo esse fator local, em 5 anos, eu não vou dizer que eu projeto os 3 na primeira divisão. Infelizmente, eu não vou projetar, porque isso só aconteceu uma vez na história, foi em 93.
A maior chance de acontecer isso
é esse ano.
É esse ano.
Mas veja, mas é uma chance. Não é cenário de crescimento.
Não é. Veja só, é
mas ele está falando de projeção.
Né? Sabe por que eu digo que não é cenário de crescimento? Porque eu vi um debate, a gente falou de vez em quando critica tanto o eixo da forma, mas foi até um debate, eu lembro de ter visto na ESPN, que foi tratando da seguinte forma. Acho até que foi Mauro César, se não foi, me desculpe, foi outra pessoa. O Santa Catarina tem jogado com 4 clubes na primeira divisão em um ano, um campeonato de 20 times dos pontos corridos, de 4 divisões nacionais, e os caras jogaram a Série A com 4. Foi gigante. Mas não foi o crescimento de Santa Catarina. Aquilo foi circunstancial. Aquilo foi circunstancial. Juntou o momento de cada clube, do crescimento da
Chapecoense. Mas aquilo gera...
Veja,
para o futuro crescimento.
Gera a partir do acontecido. Exatamente.
Concordo.
Aquilo não aconteceu porque o estado se preparou para aquilo. Não, então, não. Assim, se eventualmente o Santo Esporte ficarem e o Náutico conseguir o acesso, vai ser... fantástico 2017, diria, mas não é porque Pernambuco está crescendo.
Dessas 3 probabilidades, a que eu considero mais difícil hoje é o Santa ficar. Mas isso aí é muito achismo, a gente vai ter o ano todo
para discutir. Em relação à projeção, fosse para fazer projeção, né? Vou analisar de uma forma diferente da que Cássio analisou. Projetando, tendo por base, só dá para ter por base isso, o cenário que a gente tem hoje, né? O resto é projeção. Projetando. Pela estrutura, pela capacidade que tem de ir ao mercado e vender sua própria marca, acho que o Sport é um time que tende a continuar na Série A por um tempo, está cada vez mais estruturado, a não ser que aconteça alguma tragédia dessa que acontece no futebol.
E acontece
de você, mesmo com dinheiro, montar um elenco que não é competitivo por um motivo ou outro, e o Sport cair e não conseguir voltar. Mas acredito que o Sport deve se manter ali pela Série A, mas deve passar os próximos 5 ou 10 anos mais tempo na Série A do que na Série B.
Até porque, certo? Desde que foi, só para consolidar, desde que foram criadas as supercotas, o Sport caiu e voltou.
Isso.
Então seria...
Não teve onde que ficou, anos.
Não, mas não era supercota. Desde que foi criada a supercota...
Você considera quando? 2011?
Só o Bahia foi o primeiro time a ficar.
Aí, além disso, analisando o Santa Cruz, acho que o Santa pelo que a gente já está vendo hoje, é um time que deve oscilar entre Série A e Série B nos próximos anos. É um time que entra na Série A desse ano como um dos candidatos ao rebaixamento, mas joga na Série B do ano que vem. É um time que vai ser candidato ao acesso.
Se então, oscilar entre Série A e Série B, professor, já cresceu.
Cresceu. Mas eu acho que o Santa tem potencial, inclusive no mercado, de conseguir se estruturar para se manter nesse time, nesse clube.
Celso, tu está fazendo tão organizadamente que, a gente, que eu estou...
Claro, não, vamos embora.
Para já deixar o teu como definitivo. Inclusive, eu não sei se o Emerson Cesário é tricolor, mas aquele Lucas Pinheiro que fez a pergunta do G2, ele tinha feito uma pergunta muito parecida, e outras pessoas de Santa fazem essa pergunta. Eu acho que esse tema, ele é um tema que hoje está justamente na cabeça do torcedor de Santa Cruz, por estar vendo em Alírio uma gestão mais organizada, por estar percebendo a oxigenação no clube e estar projetando isso. Mas eu acho que é uma ansiedade natural, talvez, né, do torcedor do Santa, por uma transformação muito rápida.
E essas transformações não são rápidas. Eu concordo
exatamente com isso. Se o Santa estabilizar...
Só complementar. Transformação muito rápida não necessariamente é boa, porque pode ser uma coisa efêmera. É. Pode ser uma transformação muito rápida...
Se o Santa Cruz estabilizar...
É uma
pra série A, série B... Se o Santa Cruz estabilizar para Série A, Série B, virar um time de Série A, Série B, já é um avanço pro que...
Essa é a minha projeção
para os próximos anos. Então, eu considero que o Santa Cruz tem um mercado muito interessante pela frente, pelo tamanho da torcida, por ter conseguido, num momento especial, ficar à frente do Náutico e se consolidar como o principal rival do Sport no mercado do Recife. Isso é importante, porque empresas... Normalmente você tem uma concorrente, o outro chama a concorrência, então... Isso é importante. Segue pro Náutico depois.
Para fechar o Náutico, eu vejo o seguinte: eu acho que o Náutico é o time, não também, né, por estar na Série B nesse momento, mas levando em consideração todos os argumentos que Fred já apresentou em relação ao risco do futuro do Náutico, né, que Fred já destacou, que a falta de títulos ela ocasiona uma série de consequências. Analisando essas consequências, que a gente vai ficar repetindo aqui, acredito que o Náutico é quem vai ter mais dificuldade, mas a gente não pode ignorar o histórico, e Cássio é o maior defensor dessa tese. A gente não pode ignorar a história. Historicamente, o Náutico é um time que, apesar de viver muitas dificuldades, de não ter uma torcida que apoia o time massivamente, é um time que consegue fazer boas campanhas nos campeonatos nacionais. Então vejo que o Náutico, apesar de ter essa dificuldade financeira nesse momento, de estar na Série B, de ver os dois rivais numa divisão acima, acho que o Náutico também consegue se manter ali nessa faixa dos clubes que estão na Série B brigando sempre pelo acesso.
Só um pouquinho antes de passar para João, eu acho que o Náutico perdeu um bonde. Quando o Náutico foi para a Arena, 2013, que gerou aquilo tudo...
Em Pernambuco, todo mundo perde.
Impressionante.
Até estádio.
Quando o Náutico foi para a Arena, se criou... E se percebi, se sentiu, porque o Náutico era Série A, bom ano, se colocou ali e disse, opa, o Náutico é um clube...
Era o ano dourado, o Náutico.
É o ano dourado, o Náutico é um clube que está alavancando o crescimento e pode... Que é um pouco a sensação que hoje existe
para o
Santa Cruz. É hoje a sensação que existe para o Santa Cruz. Só que para o Náutico era mais forte, porque era permanência na Série A.
Era sozinho, né?
Permanência é diferente... Não, o Sport subiu nesse ano.
Não,
tava sozinho. O Sport caiu,
Tava sozinho na Série A.
Seria sozinho na Série A, num estádio que, naquela época, a gente só enxergava com os melhores... Com pontos de crítica, mas...
Não, a gente já se criticava a mobilidade, mas se aguardava a conclusão.
Exatamente, se acreditava numa revolução.
Na solução do problema é que não
acreditava ser numa revolução, expansão de torcida do Náutico, se discutiu
muito. Se falou muito isso.
São Lourenço, aquela região, poderia passar a abraçar o Náutico com o jogo na Série A. E aí o futebol é muito perverso, aquilo que você falou. Um início de Série A muito ruim, implodiu o Náutico. Né?
Simbora.
Uma gestão desastrosa, né?
Sim. O início muito ruim com uma gestão desastrosa.
Implodiu, né? O Náutico.
Pode passar para a quarta pergunta, porque essa pergunta, assim, não, a gente tentou fazer aqui, mas na verdade, é muita...
Mas ficou
legal.
No final deu para arrumar.
Júnior Souza, pergunta 5. Um pequeno tirateima. Quem tem mais expressão atualmente? Náutico ou Chapecoense?
Meus dois times.
Responde. Teus dois times na quinta pergunta do podcast 45, número 5.
Tem uma pergunta sobre teus times no 225.2.
Cuidado, viu, amigo?
Por quê?
Fizeram planilha já dos seus times.
Foi, eu tô até critério
que você fala. Vamos ver quem acertou o gabarito. Náutico. Quem tem maior expressão é o Náutico. O Náutico tem maior expressão. O Chapecoense é um time do interior, apesar de estar na Série A pelo segundo ano.
Terceiro, quarto.
É um time do interior de Santa Catarina, que não é um estado tão...
Eu acho que tem.
Pernambuco é mais forte do que Santa Catarina, historicamente, de
não, é maior.
Expressão nacional. É. Então, assim, o Náutico tem...
E
tem
mais aquela coisa.
Mais representatividade.
É, o que a Chapecoense está fazendo. Ah, mas quando é com o Botafogo, pra vocês, quando é com o Botafogo, vale. Não, veja, Chapecoense é um recorte muito curto. O recorte que a gente faz do Botafogo, dá uma olhadinha no Wikipedia, Google, qualquer coisa assim, pra ver o tamanho do recorte do Botafogo. É, no caso da Chapecoense, é um recorte.
Tem dois recortes de 20 anos com o Botafogo, né?
E depois para, volta mais 20.
20, 95, mais 20.
É, então, assim, no caso da Chape, é digno de elogio o corte recente. Mas, é... Por exemplo, o espaço que o Náutico tem é muito maior.
É isso que eu ia falar.
Você, na hora que você nacional. Vai em Minas Nacional, se para para em algum momento da semana, e nacionalmente, se analisar quando entra a Seleção Sport TV, um ao vivo, pro Recife. Aí vai lá, Thiago Medeiros, fala do Náutico. Talvez aconteça até da Chapecoense. Não lembro de ter visto. Assim, é muito mais raro.
CEP, a história do CEP, e aí conta muito.
Também vale a mesma coisa.
O futebol pernambucano é mais forte. Tem uma mídia mais forte.
Exatamente.
Isso tudinho coloca o Náutico...
Pera lá. Mais forte de que forma, exatamente?
O futebol
pernambucano é mais forte
não, vamos lá. Ah, vamos lá.
E tem uma mídia
mais forte. Mas aí são algumas coisas são discutíveis. Querendo ou não, o Campeonato Catarinense já tem o pay-per-view completo.
É, Pernambuco, esse ponto é.
Pernambuco, há alguns anos. Pernambuco, pay-per-view é degustação.
Mas esse é um ponto...
Não acho desprezível, não.
Não, esse ponto é muito importante, mas na verdade...
Ninguém faz caridade, não, João. Se tem o
pay-per-view... Eu sei,
João. É porque tem consumidor.
Você está certíssimo em trazer esse ponto. Certíssimo. Mas isso é uma falha...
Não, isso é só um ponto.
Você está certíssimo. Mas isso é uma falha, na verdade, do Premier em relação ao pernambucano.
É, porque dava para ter pelo menos os jogos dos grandes.
Dava para ter, e assim... É um ponto considerável, mas não é um ponto longe de ser um ponto decisivo.
Aí talvez pese um pouco até PIB e renda per capita do estado, talvez seja mais...
Até porque lá realmente é espalhado. Por exemplo, nesse tempo todo, foram 4 times sem o Criciúma, que
pra mim é o maior clube
exatamente, de Santa Catarina. Ou seja, dois da capital, Avaí e Figueirense. Um no interior, que é a maior cidade interior lá. Acho que é uma coisa. Acho que é o único caso no Brasil, se eu não me engano, que a cidade interior ser maior, pelo menos era, do que a capital, que é Joinville. Outro de Chapecó e outro de Criciúma. Então, meu amigo, um estado como Santa Catarina, em placar. Três times. É quase um paísinho. Se você passar. Em placar três times do interior, meu irmão. É Central, Salgueiro e Acadêmica Vitória jogando Série A.
É um campeonato estadual.
Mas pensa por esse lado.
É. Central. E talvez o pay-per-view. Que eu concordo com
Petrolina.
Mas talvez o pay-per-view se justifique por conta disso. Pela.
E por que
a urgência? Porque assim, vamos ver. Tirando o povo de Santa Catarina. Porque. Não sei se a gente tem aquele negócio de escolher um estadual. Antigamente tinha, mas você fizesse assim um pacote.
É. Não, para o estadual.
Esse agora, faz que liberava tudo. Parece que agora liberou tudo, né? É. Naquela época, eu não sei se. Tirando Santa Catarina, não sei quem foi que escolheria. Eu vou escolher qual é o estadual.
Senhor. E Pernambuco era degustação.
Não, eu acho muito simbólico o seguinte. A pessoa tá. Como a gente até falou, não sei quem foi que. Não sei, algum comentário de fora, esqueci quem foi, que comentou o Sport Náutico que estava vendo e estava vendo outro jogo.
Férico Faria, eu acho.
Foi, exatamente. O cara não faz isso com Avaí e Chapecoense.
Com Avaí Figueirense o cara faz.
Com Avaí e Chapecoense, que é o da pergunta, não faz. O fato...
Não, pô, a pergunta...
Chapecoense.
Ah, porque você citou jogo qualquer com a Chapecoense.
Com a Chapecoense, no campeonato... Assim... Um jogo qualquer não, um jogo clássico, né?
Não, sim.
Porque entendi. Ele também não pararia pra ver Náutico e Salgueiro. Mas o Náutico é um clube de maior expressão que a Chapecoense, mas o cenário é mutável.
Sport, Náutico e Santa, juntos, são maiores do que o futebol de Santa Catarina. São. Mas o campeonato pernambucano, o estado de Pernambuco, ou o futebol pernambucano, de um contexto geral, se a pequena quando se
mas aí a culpa não são dos grandes, a culpa são dos pequenos.
E da estrutura. Mas enfim...
Também da estrutura,
claro. Naquele cenário. Nos últimos anos, ano passado sobretudo, é óbvio que a Chapecoense teve um mercado maior que o do Náutico.
Jogou com o Rigão
do Universo Play Sul-Americano. Então, assim, se a Chapecoense fizer, como o Cássio falou, a gente está no recorte de 3 anos, indo para o quarto. Você, no máximo, você vai para mais um
ano. Até porque antes desses 3 anos...
Na Série A, desde de estabelecimento.
Até porque antes desses 3 anos, a Chapecoense era a 4ª divisão e o Náutico era um time... com regularidade na primeira divisão.
Exatamente. Então,
Eu vou ser bem, pode ser bem cruel. Eu não sei qual é o time de Júnior Souza, mas eu acho
que é Sport.
Esse é o tipo da pergunta, assim.
Eu acho que é Sport.
Tiração de onda.
Não, mas eu acho que não foi, não.
Mas ele fez
Posso ser enganado.
Ele fez várias perguntas e os tons dela, nenhum era... Eu acho que foi uma coisa meio... para trazer um debate.
Mas então, a sexta pergunta segue mais ou menos a mesma linha, a gente vai mudar a análise do estado, né? É, o Corneta FPF, perfil Corneta FPF ou Corneta?
Corneta. Né?
Corneta FPF.
Ou Corneta, não sei.
É, fiquei na dúvida também.
Eu acho que eu sempre leio Corneta.
Eu também. Eu li Corneta agora.
Não, Corneta, porra. Corneta.
É, qual futebol é maior e ou tem mais relevância no cenário nacional? Pernambucano, futebol mais animado do Brasil, ou o paranaense?
Paranaense,
porque... É, eu vou tentar explicar aqui.
Sem precisar do Paraná Clube, só o Corinthians
Atlético. Não, sem precisar do Paraná Clube. Não, a gente vai colocar assim. O time que com maior representatividade nacional hoje do Paraná é o Atlético Paranaense, que está acima do Sport, que é o maior clube de representatividade de Pernambuco. O segundo maior clube do Paraná, nessa mesma lógica, seria o Curitiba, que está à frente.
Bem à frente
do Santa Cruz. Então, assim, só esses dois aí.
E o futebol, e veja, e aí é o futebol de uma forma geral. É, o Londrina está se reerguendo, acho que voltou para a Série B agora. O Londrina já foi semifinalista da primeira divisão, em 77, que era, se não me engano, é conhecido como Tubarão, porque devorava, que foi o ano que foi lançado o Tubarão de Spielberg, né? Londrina no interior do Paraná, tem um tubarão ali não. Enfim, joga no estado do Café, um estado de 30 mil lugares. Londrina é uma cidade economicamente muito, muito rica. É, o Paraná Clube teve grande... Chegou a jogar Libertadores nos pontos corridos. O Paraná Clube jogou, mas hoje está acabado.
Foi o time do Josiel, né? Que um dos Josiel fez a...
Foi no grupo do Flamengo.
Foi em 2007. Ele foi em 2007, um campeão muito bom. Foi quando o Josiel foi artilheiro. E em 2008 ele disputou a
Libertadores. Mas Coritiba e Atlético Paranaense, não precisa nem voltar muito no tempo, não. Vamos pelo menos do século XXI. Você joga só o que o Atlético já fez. O Atlético foi campeão, aquela coisa que a gente fala assim, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, vice da Copa do Brasil, vice da Libertadores. Coritiba, duas vezes seguidas, vice da Libertadores e foi...
Copa do Brasil.
Desculpa, caramba. Duas vezes seguidas, vice da Copa do Brasil e foi a Libertadores também via pontos corridos. Naquela quinta colocação, que era... Aliás, tanto Coritiba quanto Paraná foram como quinto lugar. Que era, os dois deram a sorte de um quarto já ter
vaga
no G4. Então, assim, de 2001 para cá, o futebol paranaense foi a Libertadores com três clubes diferentes, sendo uma vez com Coritiba, uma vez com Paraná e... Peraí, 2000... É porque 2000 não é século XX, é século passado. Mas que fez? De 2000 para cá, para 2000, 2002, 2005 e 2014. Seis participações na Libertadores de 2000 para cá. Então, assim, a comparação não tem.
É muito maior.
A sétima pergunta do Carlos Moura. Para um clube se tornar autossustentável e não depender da cota de TV, é necessário tornar sua gestão como empresa?
Em parte.
Em parte, veja.
Mas o exemplo do Sport.
Gerir o clube é uma coisa que todo mundo tem que se adaptar.
É, primeiro ponto. Não tem por que não depender da cota de TV. A cota de TV é algo fundamental. E como a gente já
debateu. Mas não precisa ser a principal cota.
É, como a gente já debateu aqui algumas vezes, o Cássio trouxe a discussão pra cá.
Mas não ser a principal cota, João, é muito difícil.
Ainda não, mas eu acho que a pergunta dele vem nesse sentido aí.
No futebol brasileiro ainda é muito difícil. E aquela história que a gente já falou dos três.
Não, veja. A pergunta dele foi pra se tornar autossustentável. Eu acho
não
que
não depender da cota TV. Não, veja. Não depender é uma coisa. Ter a cota de TV como pode maior. Mas veja, são duas coisas diferentes.
Pode ser autossustentável
e ter a cota. Não, exatamente. Porque são duas coisas diferentes. Uma é ter a cota TV. Como
todo mundo, Barcelona tem como foto contra a TV importante.
Outra coisa a ter é ter como necessária a Cota TV. A Cota TV é necessária para todos os clubes do mundo. Agora, os clubes mais estruturados
do mundo não
tem a Cota TV como sua principal foto
de receita. No Brasil, veja, a pergunta ainda não se aplica a nenhum clube do Brasil. Nenhum. Não, eu acho improvável que qualquer clube, se você tirar a cota, o clube... Veja, né, ser sustentável, não ter prejuízo, né? Ser sustentável e ser competitivo, né? Porque para ser empresa, lembrando assim, que até a empresa com lucro de um real não existe, né? No futebol você pode ter lucro de um real. Você aceita ter um lucro de um real se o seu time for competitivo. Porque aquele negócio, futebol não é para dar lucro, não. Futebol você pode passar 20 anos tendo balanço zero. Você lucrou 50 milhões...
Não pode ter negativo,
gastou,
né?
50. Sim, então, você gastou 50, lucrou, faturou 50, gastou 50. No outro ano... Faturou 70, gastou 70. Futebol não é pra ter lucro.
Por isso
lucro,
que é uma das
poucas. É a história do famoso rebaixamento do Sport.
Rebaixamento do B com 10 milhões, hein, cara. Que então, não existe.
Por isso que eu botei mais ou menos. Esse é o primeiro ponto. Você tem que pensar como empresa sem esquecer que trata-se de um clube de futebol. Você não pode pensar em lucro. Você tem que pensar em resultado.
Você tem que pensar em sustentabilidade.
O lucro ele é utilizado imediatamente quando você
o obtém. Exatamente. O resultado é o primeiro ponto. E o novo exemplo é justamente o exemplo do CEO do Sport, que deixou o cargo de Leonardo Estevão.
Ah, então vamos para outra
pergunta. Que é justamente de o fato de que a gente bateu uma vez. A filosofia São Caetano, ele tem filosofias, em tese, modernas, aplicadas ao futebol, mas desconsiderando pontos do futebol...
A característica,
massa,
né?
Do futebol de massa, que é diferente você gerir a Chapecoense e o Náutico.
Exatamente.
É diferente você gerir...
Exato. Exato, é verdade.
O São Caetano e o Sport.
Exatamente. Então, assim, ótimo exemplo.
É completamente diferente.
Só, pode falar pra... E só deixando claro assim, que ninguém aqui tá defendendo irresponsabilidade, não. Cássio falou zero. Não falou negativo. Negativo seria responsabilidade. Porque você passa a bola de neve pra...
E outra, o zero, antes que alguém interprete de uma forma diferente, de outra forma, significa que se você faturou 50 milhões e deu zero, de repente... o balanço deu zero, mas desses 50 milhões você pode ter utilizado 10 milhões para pagar dívidas anteriores.
Sim.
Isso faz parte do faturamento. O que não pode é ficar com dinheiro
no banco. O que não pode é ficar... Você tem que começar a gestão tendo condições de você gerir uma gestão.
Claro.
Não, só isso. Última pergunta dessa primeira etapa aqui é a pergunta do Bruno Melo. Quem é maior? O ex-CEO do Sport, Leonardo Estevão, ou o maestro Cássio Zirpa?
O maestro tá empregado aqui.
Nona.
Tá respondido. Nona. O quanto é importante... A pergunta do Eduardo Boba. Excelente, Grilo. O quanto é importante para um cronista esportivo ter jogado bola, mesmo que não profissionalmente? E vocês? Desenrolam ou fazem vergonha?
Eduardo Boba. A mesma resposta de Grilo. Cássio tá empregado aqui.
Eu faço vergonha.
Não, eu já desenrolei muito.
Eu posso falar rapidamente como era no colégio? Desenrolei. No São Bento, eu inventei... Não sei se inventei, mas assim, eu fazia muito, igual com o tempo algumas pessoas fizeram a mesma coisa. Era muito clássico na educação física você jogar a próxima, né? Não, montar o time. Ah, ó, tô na primeira, tô na segunda. Isso antes de começar a aula, tipo, vai ser a segunda aula, vai ser a educação física, no final da primeira a galera já começava a montar. E obviamente, nunca era chamada, assim, nunca era chamada. Aí uma vez, eu disse, a galera começou a montar, o cara próxima. Não, faço a menor questão de ficar esperando, não vou ser chamado nunca assim, eu pensei que era próximo. Aí beleza, cheguei lá, esperei alguns minutos da partida e joguei, ou seja, porque como eu nunca falava, eu nem jogava essa, nem jogava a segunda, de repente eu que pedi a próxima lá dentro e ia jogar no final da aula, enfim, pedi a próxima. Aí eu vi que funcionou, eu comecei a fazer isso, ó, a próxima é minha, mesmo jogando mal, a próxima é minha. Ficou de tal ponto que chegava algum momento, antes de eu pedir, veja, a galera tava montando o time e eu ainda não tinha pedido. Aí alguém falava, depois da de Cássio é a minha. eu ainda não tive pedido a próxima, já tinha a partida seguinte.
Olha só, eu já desenrolei muito. Já
isso,
fui.
Eu
era artilheiro.
Meu amigo, essa sua escola passou muito ruim, então.
Não, eu era muito
artilheiro. Isso é conversa.
Agora eu parei, fui feito os Beatles. Parou no auge.
No auge. Meu irmão, eu só vi esse cara jogando bola na parada da confraternização da gente. Meu Deus do céu, é horrível, não, velho. O vento mata.
Já fiz uma dupla de zaga
já. Raça Uruguaia. Agora, a pergunta que ele fala aqui, ó, se é importante ter jogado bola?
Não.
Zero. Importante
zero.
Sim. Gostar de futebol, eu acho.
Importante. Lógico, gostar sim, mas ter jogado bola não.
Peraí, calma. Vamos definir o que é importante.
É importante
pra ter vontade de fazer,
então, trabalhar com isso. Não, eu diria, é importante? É importante. É importante.
Saber jogar bola?
Deixa eu concluir meu raciocínio. É importante? É importante. Mas não é daqueles pré-requisitos, não é aquela cadeira. Que é uma eletiva.
É bom.
Pronto.
Não, jogar bola não, mas gostar de futebol, pô.
Não, pô, mas ele tá perguntando
bola, seguinte, eu acho que...
Ter jogado bola.
É ter jogado bola, eu acho que seria como se fosse... Se a crônica esportiva fosse uma faculdade, jogar bola seria uma eletiva. É bom você jogar pra você saber o que passa na cabeça de alguém.
Exatamente.
Você saber que quando você dá uma arrancada da lateral até a linha de fundo, quando você for cruzar, vai faltar oxigênio na perna, você não vai ter força pra cruzar.
Mas jogando barrinha, eu nunca pensei nada disso que você falou.
Ah, não, mas eu não é só uma barrinha, né?
Puta, dois sandálias.
Eu tô falando de jogar bola.
Eu joguei campo, joguei futsal.
Não, mais que eu joguei foi barrinha.
Eu acho que é importante.
Eu acho que é importante.
Você consegue uma reprodução em menor...
Escala.
Dentro da sua escala. E eu acho o seguinte, eu vou até fazer o seguinte. Eu acho que você jogar botão, você, como o Cássio, era um organizador...
Jogar CM...
Jogar botão.
Eu
fui o presidente da Federação na Rua.
Federação Cássio hoje, de Botão. Cássio hoje domina regulamento, não sei o quê, por causa disso.
Veja, vamos te ajudar um pouquinho.
Sem então, dúvida.
E outra, já fiz muito regulamento safado também.
Então, assim, você pensa todos os regulamentos, porque que a Federação Pernambucana se botar pra fazer um torneio com 7 times é 4 dias pra sair na tabela e sair errado.
Sabe qual é um dos orgulhos que eu tenho lá na rua?
Diz.
Eu fiz uma Copa João Avelange. Antes da Copa João Avelange. Porque a Copa... Quando a galera fez... Mesmo a gente já fez o campeonato assim uma vez. Mas depois, como foi a Copa João Avelange? Acho que era uns 110, 114 times. Aí tinha o módulo azul, que era o principal. O módulo amarelo, o segundo.
Verde e branco.
O verde e branco. Aí, pra fase final da competição, saíam 12 do azul, 3 do amarelo e 1 do verde e branco. Ou seja, verde e branco só valia uma que era como se fosse uma espécie de terceira divisão, né?
Foi o...
Tanto que tinha uma final e o módulo amarelo, mesmo já classificado, teve a final, que foi São Caetano e Paraná, e se não me engano, deu Paraná.
É.
Enfim. Aí a gente tinha um campeonato, foi o maior campeonato da história lá de Butão, que reuniu 10 pessoas da gente lá, que era muito difícil, um sempre tava folga, mas nesse dia deu tudo certo. Aí tem a primeira fase, os dois últimos disputaram o título da terceira, mesmo campeonato, disputaram o título da terceira. Em algum momento, os quatro, os quatro seguintes disputaram a semifinal pro título da segunda, e sobrou, e os quatro primeiros disputaram o título da primeira divisão. Aí passou o tempo depois, ou seja, 3 divisões. Ah, meu irmão, essa Copa João Avelange já teve aqui na Cândido Pessoa, viu?
Eu acho importante, eu acho que
também acho, também acho importante.
Vários cenários são reproduzidos em menor exigência técnica, obviamente, mas.
Velho, mas.
Dramaticidade.
Sim.
E você
sim. Você também não tá enfrentando profissionais, você tá enfrentando pessoas do seu nível.
Você
né?
tá ganhando um jogo dificílimo.
Essa cadeira aí eu reprovei.
Fazendo campeonatos da vida, que era jogar campeonato de.
Mas já foi bom.
Seja dentro de jornal, seja campeonato de periferia,
verdade,
que
eu já joguei. É verdade, eu acho importante.
Você tá segurando 2 minutos. Tá ganhando de 1-0, faz o que? Cai. Você percebe um pouquinho o jogo.
Pronto, coloca dessa forma. Se você jogou bola, não vai lhe atrapalhar, não. Vai trazer alguns benefíciozinhos ali, mais subjetivos. Mas
se
só.
Você não jogou também, não
se,
jogou.
Se. Vou falar de mim. Desenrolo faz vergonha. Eu diria que eu desenrolo. Eu jogo até hoje, né? Eu gosto de jogar até hoje. Tenho minha peladinha semanal, não abro mão.
Não, se o velho for desenrola,
desenrola.
Desenrola.
Desenrolo.
Eu faço vergonha.
A gente vai pro. A gente passou no. Migrou pro FIFA e o Score Hero. Peraí, só entender uma coisa. Se o velho for desenrola, eu desenrolo. E você? Desenrola.
Se o velho for. Eu já desenrolei muito bem.
Pronto.
Okay. Hoje.
Só,
hoje...
Era só essa perspectiva que eu tava querendo compreender.
Hoje,
entendeu?
Se você me der um mês, eu volto a desenrolar bem no gol.
Décima
pergunta. Tiago Timbu, eu acho que ele é do Náutico. Tiago Timbu, a imprensa tem... Mas boa pergunta, viu, velho? A imprensa tem medo dos técnicos famosos e faz perguntas mais brandas pra eles do que pra técnicos desconhecidos?
Algumas
pessoas têm.
Tem. Não sei se medo é termo, mas não, há uma diferenciação.
Faz muito tempo que eu não participo de uma coletiva de técnico, mas eu acho que já fui inibido várias vezes. Eu acho que isso talvez seja normal em alguns momentos. Inibido assim, até por questão de conhecimento também. Então, já faço resto aqui. Tem uma limitação técnica, tática, assim, de análise, assim, sei alguma coisa de futebol, mas de vez em quando depende do treinador, não vou dizer nome aqui, nem pra cima nem pra baixo, mas tem treinadores que você sente muito mais à vontade, porque você, de vez em quando, está dizendo, porra. E tem outros que vai. Que, não, é a linha.
Mas aí depende da pergunta que você faz, por
não,
exemplo.
Não é a pergunta, não. Não, veja, não é só a pergunta, não, João. Tô falando assim de quando se vira quase muitas vezes um debate de futebol. Quando você provoca, e muitas vezes há uma tréplica também. Sim. Acontece.
Acontece. Leão era o mestre disso. Agora,
eu disse não?
Não. Então, Leão era o mestre disso. Agora sim, vou responder.
Você de duas formas. Perguntas.
Eu não me inibo. E aí eu vou crescer. Na Copa eu perguntei pra Filipão, perguntei pro Joaquim Lou.
Joaquim Lou, tu ouvia a voz.
Ouviu.
Mas comemorava no
podcast. Joaquim Lou depois da Alemanha.
Foi o João. Eu tava na zona mista, a zona mista era de televisão, mas você não podia tirar foto especificamente ali. Enfim, podia só gravar, podia usar o celular pra gravar, mas não vai tirar foto.
Gravar voz.
Exatamente, vídeo não pode não. Cada um tem seu papel lá, é bem definido.
Exatamente.
Aí apareceu lá, aí foi na Copa, não foi?
Joaquim Lou foi a final. Depois...
Aí eu disse, miserável, eu tava na coletiva só pra ir, porque não foi nem escolha. Na hora que a gente recebeu o
ingresso... Você ou recebe o ingresso pra zona mista, ou recebe o ingresso pra coletiva.
Foi a FIFA que escolheu.
Escolhe, exatamente.
Você vai pra...
Zona mista, simplesmente chega. Ou você vai pra zona mista, ou vai, vai pra até aconteceu no jogo. Eu acho que o menor jogo lá que eu nem lembro agora, lá em Fortaleza, eu recebi pros dois, porque tava sobrando, tinha imprensa de menos. Agora, os jogos fossem um pouquinho mais relevantes, só vem um envelopezinho. Você entra na fila, quando você abre o envelope, aí tá lá. Ou zona mista.
Exatamente.
Ou eu acho coletiva. Que,
além, press conference.
Aí, só, né? Só assim.
As perguntas que o João falou, só pra dizer, que eu fiz assim mais assim. Deu pessoa assim de conhecer e tal, foi o do técnico da seleção francesa. Aí que o João falou de Joaquim Lóis, assim, na hora que você faz, negócio para, é diferente.
Você, no caso, assim, quando eu fazia a pergunta na Copa, era diferente pelo tamanho do evento. Você sabe que na hora que você estava perguntando, provavelmente aquela sua pergunta está vendo muita gente.
Provavelmente, João, né?
Provavelmente.
Provavelmente eu vi.
Não, exatamente naquela pergunta, talvez tenha, sei lá, na transmissão tinha cortado, mas enfim. Agora, inibir de você, ao ponto de você não fazer a pergunta que você gostaria de fazer, eu nunca fiz. Todas as perguntas que eu perguntei para todos os técnicos da minha vida,
sim, sim,
foram as perguntas que eu queria fazer.
Eu não estava nem falando.
Agora, aqui tem gente, eu acho que se refere assim a inibição mesmo.
Você eu sou tímido, na verdade, mas estou me referindo, não é a pergunta que você quer fazer, não. É de vez em quando se propor a perguntar, não fazer, não, a dúvida não é sobre a pergunta, não. É sobre a personalidade
e perguntar. E outra coisa também que eu acho que pesa mais do que, ou tanto quanto, o fato de ser um famoso, conhecido, é o perfil intelectual. Isso também gera um cuidado a mais.
Claro.
Então, mas eu fiz o que eu quis. E a simpatia também do treinador. Também, acho que pesa, né? Tudo. Eu já contei a história de Luxemburgo aqui.
Você faz uma pergunta para Geninho, que é um
Ele vai responder sempre.
Que é um técnico inteligente, mas é um técnico muito
extremamente aberto. Simpático.
Então,
extremamente simpático.
Que percebe, inclusive, a fragilidade do repórter.
E toma cuidado com a resposta dele. Verdade.
Porque o repórter pode fazer uma pergunta mais besta.
Mas ele vai responder de maneira.
Já Leandro te destrói.
Eu contei a história de Luxemburgo já aqui no podcast.
Não sei.
Vou abreviar aqui rapidinho. Eu sempre. Luxemburgo e Leão, vou tomar esses dois como exemplo. Talvez me ensine no meio também.
Porque é grosseiro por grosseiro.
Por grosseiro.
Por nada.
É. Mas, porque é grosso.
É.
Vou colocar Leão e Luxemburgo, que é quem eu vejo que adota a técnica. Eu tô chamando de técnica porque eu já vi Luxemburgo explicar isso num Bem Amigos com o Galvão Bueno, inclusive, participando, ele falando que ele fazia isso de vez em quando. A explicação dele foi o seguinte: meu time perdeu. Eu sei que foi por culpa do lateral, porque o lateral tava levando bola nas costas o tempo todo. Aí vocês perguntam pra mim na coletiva: por que o time perdeu? Se eu for responder honestamente, eu vou perder o meu atleta, porque eu vou dizer: eu perdi por culpa daquele cara. Então, quando eu sei que vai acontecer isso, eu já preparo, independentemente de quem fizer a pergunta e qual seja a pergunta, eu já dou uma patada na primeira resposta, que eu já inibo o resto da sala de coletiva. Né? É a tática que ele usa. Não estou defendendo, não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, mas que acontece.
Mas aí então, cabe o jornalista se inibir ou não.
Exatamente, cabe ao jornalista se inibir ou não. Certamente um jornalista com pouca experiência, um cara mais tímido, precisa nem ser pouco experiente, aqui. Um cara mais tímido, pronto. Um cara mais tímido, um cara super rodado, feito o Cássio. Se o cara toma uma dessa,
cansado.
Mas é um cara mais tímido, o cara vai se inibir. É óbvio que o cara vai se inibir.
E outra questão de personagem, às vezes você pode se irritar e sabe que não pode, enfim, não é o local.
Não é o local pra você bater boca. Pergunta 11, Gabriel Amaral. No 135... No qual foi? Foi o terceiro? 45?
Terceiro.
Você
terceiro,
não é muito bom de matemática, não, jovem.
Sou jornalista.
45, 90, 135, 180, 225. Por favor, não
perca mais hoje. Eu acertei.
Não,
com dificuldades.
Ah, é fácil terceiro.
Vai, professor.
Vai, professor.
Eu sou ruim de matemática, eu acertei.
Vai, professor.
No 135, vocês responderam que se alguém saísse do diário, sairia também do podcast. Agora que o faz-me tá entrando um pouquinho mais. Por que, Tomás? Vocês mantêm essa opinião? Gabriel Amaral.
O Fermi é mais complicado.
Viu? Primeiro ponto. Eu vou responder a única coisa que ele me perguntou. Foi do Fermi, não tá entrando.
Ele não chegou a ser uma pergunta.
Eu tentei responder.
Não chegou a ser uma pergunta. Ele tá entrando. Não tá mesmo agamento, não. Mas eu acho que eu continuo. Isso é minha opinião, bem pessoal mesmo. Que é uma coisa que, graças a Deus, a gente não enfrentou. Mas em algum momento.
Vai ser difícil.
Acho que vai ser uma merda.
Vai ser difícil. Por exemplo, nesse atualmente a gente está gravando
no diário.
Dentro do Diário de Pernambuco.
Isso não aconteceria.
Mas eu acho que se sair do diário, sair do diário hoje, o podcast.
Deixa de ser gravado no diário. Isso é a única solução.
Deixa de ser gravado no diário e segue. Eu acho que ele não já tem umas costas boas para levar uma lapadinha. Eu acho que dá pra aguentar. Se for pro JC, complica uma coisinha. Mas a turma ainda vai lutar.
Ó, Gabriel, que foi o cara da pergunta 1, ele faz também a pergunta 12, Gabriel Amaral.
Só um detalhe. Se sair, que seja para outro lugar. Que seja pro JC. Pra sair pra lugar nenhum.
Hoje em dia, não dá pra ver lugar nenhum. Hoje em dia, infelizmente, dá pra ver só do
podcast. Não, exatamente.
Ainda não dá, não. Gabriel Amaral.
Um dia vai dar. Vai dar.
De novo, ele pergunta aqui. Fazer o podcast já dá mais
quando
prazer.
Se tiver o 45 perguntas número 12, a gente quem sabe.
Qual vai ser o número do podcast?
Aí tu quebrou um pouquinho.
Ah, bonzão de matemática. Fazer o podcast já dá mais prazer pra vocês do que escrever pra impresso online. 530. Posso falar pra mim? Gabriel Amaral pergunta. É, fazer o podcast já dá mais prazer pra vocês do que escrever pro impresso online? Pra mim, sim.
Algumas vezes sim, outras não. Não por não dar prazer ao podcast, mas de vez em quando por ter prazer em alguma matéria que você está fazendo.
Né? É, depende. É, eu...
não, ou seja, não é diminuindo o podcast, mas algumas vezes quando você faz algumas matérias que você se sente legal, exatamente, realizado. Não, depende. Mas muitas vezes eu gosto.
Se eu pegar, se eu tiver numa pauta massa, assim, uma reportagem que eu talvez muitas vezes que eu sugeri e vai em frente, que você consegue fazer uma coisa massa, porra, é muito instigante você fazer esse tipo de matéria. Você sugere. E o podcast, normalmente, a gente gosta de fazer. Mas tem vezes também que o cara vem gravar cansado.
Cansado.
Tem vezes que o cara vem gravar, porra.
Mas ainda assim, pra mim...
Mas eu prefiro muito mais podcast.
Eu também.
Não, é, pra mim já é outro patamar.
Aí vamos lá.
Escolhe ou morre.
Escolhe ou morre. Podcast.
Tu viu que teve Escolhe ou Morre que mataram o cara?
Eu vi lá na Nigéria. Messi ou Cristiano Ronaldo?
Como é que é?
Ele fez Escolhe ou Morre da vida real.
Na vida real.
E morreu.
Cara, era Messi ou Cristiano Ronaldo. O cara mataram.
Foi, pô.
Isso tem graça não, porra.
Eu sei, jovem, eu só tô te contando, pô.
É. Sim, pô.
É um fato. Você
vai chorar por
toda a resposta certa?
Não sei, pô.
Morre. Os caras discutiram quem era melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Um discordou do outro, matou. Por causa disso.
É feito quem morre por ficha de sinuca.
Aí, o cara tava arrumando desculpas. Pelo menos foi por estupidez. Eu tava pensando que o cara tava pressionado. Tem um cara com arma na cabeça, diga, quem é melhor?
Eu tava por aí também, mano.
Escolha Cristiano Ronaldo ou Messi, o cara.
Messi. Cristiano Ronaldo morreu.
Pronto, aí, meu irmão, pelo menos foi. Pelo menos não, né? Aí foram dois estúpidos discutidos, né?
Mas nesse
talvez Escolha morreu, não, né? Hã? Talvez o que morreu não.
Era.
O outro era estúpido que matou.
Não, cara, detalhe, morreu porque não abriu.
Não abriu, não. Esse não abriu, não.
Atira!
Nem pra abrir, mas não é? Nesse Escolha morreu.
Tu vai atirar. E
vai mudar nada.
Vai mudar nada.
Cristiano Ronaldo vai fazer
agora. Não vai mudar nada. Só vou morrer. Mas
só minha vida. Mas
tirando isso.
Não, bora. Eu não quero isso, não.
Ó, já riu, jovem. Já foi. Já vai pro bora, inferno. Por conta disso, já vai pro inferno.
Vai.
É, nesse Escolha Morrer que ninguém vai morrer, podcast. É, Vitor Borges. Como ficaram os outros repórteres e setoristas do Diário por não terem sido escolhidos para integrar o podcast 45? Eu acho.
É, eu não vou responder.
É, bota na conta só, né?
Eu não vou responder isso por uma seguinte questão. Porque vocês que me chamaram.
Então. Exato.
Então, eu não sei.
Eu acho o seguinte.
Eu acho que Fred que professa pode responder isso.
Não, eu acho o seguinte. Eu acho que, na verdade, não houve muito uma coisa assim, uma convocação. Assim. Existia um programa, né, no...
A gente tinha um projeto de fazer um programa na TV Clube.
Na TV?
É, a gente tinha um projeto... Não, é porque tá misturando as histórias, né? Tinha o programa da Rádio Clube, a AM, que era uma história.
É verdade.
Era Super Esporte na Rede.
Que a gente não gostava muito do formato.
A gente não gostava do formato, eu nem participava, basicamente. É. É, e a gente tinha um projeto, eu já tinha conversado com você, com o Rafael, Flávio e depois Barra, eu conversei, né? Convidei Cássio e João... Pra gente integrar uma equipe, fazer um
programa. Você fala Flávio Barra também, né?
É, Flávio Barra também tinha chamado ele na época. Pra gente fazer um programa na TV Clube sobre futebol. Foi dando complicação de logística e a gente acabou indo
pro podcast. Complicação de logística.
Mas foi.
Traduzindo.
Não tinha imagem, não tinha como conseguir imagem.
Traduzindo.
Aí,
dinheiro, lá. Jovem, vai.
mas enfim.
Sim, problema é logística. Dinheiro não tinha logística, tinha imagem, tinha tudo.
É verdade. É, e aí. É, Rafa começou a falar sobre a possibilidade de fazer um podcast com o Fred. E aí a gente chegou ao consenso que era aquela galera mesmo. A gente só sairia da TV para o podcast, para esse
assim,
formato.
É, eu acho o seguinte.
Eu não sinto resistência, não. Até houve muito pequena, muito no começo, mas que foi esclarecido rapidamente.
É, porque, primeiro ponto, que é uma coisa independente. Segundo ponto, seguinte, por exemplo, dos repórteres têm uma empresa
de cerveja de online.
Cerveja.
Exatamente.
Que ninguém precisa chamar todo mundo.
A galera faz assessoria.
Exatamente. E tem cada um tem suas vibes, assim.
Exato.
Acho que, assim, não se tá aqui por acaso. Existe uma vibe em que é necessário.
Sem dúvida.
Por quê? Por que estão essas pessoas? Porque são essas pessoas que talvez ficassem na calçada 3 horas da manhã.
Exatamente.
Conversando sobre futebol. Então, qual era a ideia? Pô, isso aqui um dia tem que ser gravado. Né? Então é mais ou menos a vibe.
E outra coisa.
Outros têm
doutorado.
É isso, Fred. Estão dedicados a doutorado, a outras faculdades de direito, vários fazem. Então, assim, tem ramificações.
Não é um perfil todo mundo é igual, né?
A maior sacanagem foi a gente ter fechado contrato com outro negócio de cerveja.
Se a turma soubesse. A ideia do blog que a turma tem pra fazer.
Ah, o blog?
Esse é muito grande.
Esse vai ser gigante.
Esse vai sair.
Esse vai dar mais dinheiro que o podcast.
Eu já disse, dá pra fazer o minicast dele todo dia.
Olha só. Esse daí, só falta um empurrãozinho.
Só falta coragem.
Literalmente
só falta coragem.
Só falta um empurrãozinho.
Só falta soltar um pouquinho mais.
É, pra turma fazer. Ia ser, ia ter tudo, ia ter anunciante, ia ter tudo.
Só falta mal laxante.
Não, aí você nem precisa.
Senhores. Pergunta 14, Marcelo. Isso é o seguinte.
Explica
um pouquinho o anterior. A pergunta de Marcelo. E é só Marcelo o nome do cara.
Na verdade.
Essa pergunta aqui tá cara de feio. Marcelo, a pergunta é: vocês dormem?
O cara só é Marcelo mesmo.
Rapaz, eu tenho certeza que não.
Eu tenho certeza que Cássio respondeu. Tu dorme, Cássio?
Sim.
Em horários alternativos, né?
Mas curiosamente, eu já acordei 2 da manhã.
Que horas?
Acordou?
Sim.
Que horas?
Tu foi dormir que horas?
Oi? Foi 1 da manhã. Eu tava vendo o House of Cards. Que
estranho.
Tu fizesse o quê?
Por que tu fez uma promessa?
Não, acordei.
Exame?
Acordei, não. Acordei.
Aquele?
Não,
potinho.
Não. Acordei, não. Nunca fiz exame. Talvez meu problema seja talvez seja
esse.
Não sei, viu?
Veja só, não seria por falta de material.
Aí, acordei, virei pro lado, virei pro outro, sono não veio. O cara liga a televisão, o controle tá ali do lado. Aí, meu irmão, aí já foi passando. Quando eu olhei pro relógio, já era 10 da manhã, ainda dava mais tempo de dormir.
Cássio, eu vou te contar. Eu vi uma tweetada tua, porque acordei cedo também. Eu vi uma tweetada tua, 8 da manhã, uma coisa assim.
Cara, você tá virado.
Aí eu disse... Não, eu perguntei.
Virou.
Não, eu ia perguntar assim. Essa tweetada foi programada, né?
Rapaz, eu dormia 4 a 6 horas por dia, antes de Caio nascer. Agora tá foda.
É o cara dorme.
Tá difícil.
Dá pra dormir.
Mas dorme.
Né? A minha média, eu durmo em média 6 horas por dia.
Meu irmão, é a bronca aqui. É, além do podcast, do diário, tem outras coisas também na vida da gente, né? Que tem que resolver a vida. Aí, pronto. Celso, agora tem Caio. Cássio acorda 8 horas por algum motivo.
Isso é exceção, né, João?
Eu também tenho minha reunião. Deixa eu terminar. João tem que estar levando o menino pra escola, terapia, não sei o quê. Beleza. Agora esse bicho aqui é quem se lasca. Porque tem dia que dá 7 da manhã, esse cara tá tweetando já. Eu já sei o que foi. Marina acordou e mandou levantar também.
São dois problemas. Assim, quando a vida do casado, os horários não batem muito. É uma complicação extra.
É difícil.
Eu chego em casa, a Mariana dormindo, ela acorda 6h30, 7 horas. Se ela não for trabalhar imediatamente, ela não tem muita paciência pra me deixar dormir, não. Outra coisinha são as artes do podcast também. Que termina aqui, faz a resenha, chega em casa, fazer umas artezinhas.
É osso.
Mas dorme, pô.
Acaba
em algum desenrola. Momento do dia o cara dorme.
É, o cara dorme, exatamente. Josinaldo Lins. Se não trabalhassem com jornalismo, qual ramo profissional escolheriam e por quê?
Eu vou confessar aqui.
Acho que a gente respondeu em outro momento aqui.
Eu
acho que eu queria ser piloto de avião, mas quando era pequeno. Depois que eu fui de jornalismo, eu tive geografia. Porque tá ganhando fire, né?
Sabia que agora.
Tá tendo geografia? Professor de geografia? Não, para trabalhar na
parte. Com estatística.
Ah, tá. Não. Estatística é outro curso.
Expectativa de Cássio de Geografia. Petrobras, realidade, dando aula em colégio
aqui. Exatamente. Exatamente. Aí exatamente, talvez por isso.
Fazendo greve junto com os outros.
Exatamente, talvez por isso eu tenho que ir pra jornalismo. Bicho, vamos supor que não fosse nenhum desses aí.
Jornalismo, expectativa.
New York Times,
expectativa.
Expectativa, spotlight, realidade, podcast. Ó, eu.
Eu faço não. A mínima ideia, sinceramente, eu não faço a mínima ideia.
Não sei.
Rafael.
Eu ainda comecei a fazer faculdade de história, né? Eu queria jornalismo, mas na época me desiludi em terceiro ano, eu comecei a fazer faculdade de história. Poderia estar no mesmo campo,
expectativa. Você nem qual é a boa de história, qual é a boa expectativa?
De história, meu irmão, é da aula mesmo, porque você é pesquisador. Não. A boa é, você é professor de consciência mesmo.
NAP. Realidade, Levando papel de turma dormindo na tua aula, miserável.
É. Eu confesso, assim, eu não faço a mínima ideia, assim. Eu já, desde cedo, quando eu fiz faculdade, eu sempre quis ser jornalista esportivo, então...
Figueroa.
Eu, antes de jornalismo, eu pensei em fazer arquitetura. Acho que seria interessante, eu gosto um pouquinho. Não, pô, qual é o problema, pô? Arquitetura é normal. É... Hoje, se eu sair do jornalismo, eu iria pro ramo da alimentação.
Da fuleiragem.
É, ramo da fuleiragem.
Alimentação.
Tu ia ser empresário do ramo da fuleiragem. É,
ou apostador profissional. Até zerar.
Até zerar.
Até zerar. Apostador profissional me atrai. Mas
e qual é o seu sonho? Ganhar vida com o Twitter.
Ganhar vida com o Twitter era demais. Agora, tá aí. Se preparem. Se um dia eu sair do jornalismo, ninguém vai me aguentar no Twitter, não.
Vai ser o dia todinho, né?
Puta que pariu, vou ser chato demais, meu. Eu vou descontar de tudo, velho. Porque eu sou... Tem muita tweetada boa que passa por minha cabeça, eu tenho que censurar, viu?
Ah, é.
E eu não gosto de fake. Se eu tivesse um fakezinho, esse meu fake era gigante também. Meu sonho era viver livre no Twitter.
Pai. É. Pra mim, se eu não fosse jornalista... Eu ainda alimento esse sonho. Acho que eu já comentei com vocês. Eu queria cuidar de uma terrinha.
Juro.
Expectativa.
Expectativa moral é aldeia.
Bruno Mezenga.
Expectativa.
Bruno Mezenga.
Moral é aldeia.
Não, eu gosto muito de...
Mas você é coveiro, né? Mexendo na terrinha.
Eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Sempre gostei.
O único problema desse ter contato com a natureza é o MusiCast. Fora isso.
Eu sempre gostei muito de ter contato com a natureza e eu... tentaria fazer algo nesse sentido. Gosto muito de animais, mas não sei se eu teria o estômago para fazer veterinário, não, do mesmo jeito que eu não tenho estômago para ser
médico. Assim, eu ia ter que me virar, não sei com o quê.
Esse ia ser um ramo da fuleiragem profissional.
Provavelmente.
Esse era.
Provavelmente.
Esse era. Mas seria isso.
Isso é fazer empréstimo para aposentado, esse bicho ia ser um...
Victor Martins, vocês são sócios dos seus clubes? O que falta de atrativo para o sócio dos clubes de Pernambuco para atrair mais público? São duas perguntas bem diferentes, né? É, eu sou sócio do Sport, sou sócio patrimonial desde a adolescência, meu pai me deu um título.
Patrimonial, Jorge?
É, sócio patrimonial. Pai me deu um título, aquele negócio, né, pegou com um amigo, não sei o quê, me deu de presente no aniversário. E sim, sou sócio do Sport. Por sinal, não estou em dia.
É isso que eu ia dizer, eu sou sócio do Náutico, mas estou devendo.
Já, Jorge?
Teve anistia, eu paguei e tô devendo de novo.
Caralho.
Não, mas vou pagar. Veja, hoje, que dia é hoje? Qual a data? A data é 9, né?
9.
Vê se é o dia 7, pô.
Ah, então tá tranquilo. Pô. Não, só um mês?
Não, tô devendo 2 dias, na verdade.
Ah, então tá. Então o Náutico não paga jogador nesse prazo.
Tá sossegado.
Eu sou sócio do Sport, contribuinte. Meu perfil é relativamente novo. E assim, eu tô em dia. Eu estarei em dia, de toda forma. Mas eu acabei ficando em dia... De uma forma que não era o que eu esperava. Porque na hora que tem o cadastro lá do...
Débito em conta?
Não. Eu estaria em dia. Eu trabalho com débito em conta. Eu posso até ficar devendo no banco, mas não gosto de ficar devendo ninguém. Né?
Eu também, eu sou assim também. Pronto.
Aí eu fiz meu cadastro lá e tal. Nesse site novo que o Sport fez para criar a conta. Aí tinha lá que você tinha que pagar ou 6 meses ou 1 ano. Eu disse, pagar 1 ano. Vou pagar 1 ano. Aí, acho que 40 vezes, deu 520, 560, não sei exatamente quanto deu. Eu não lembro de ter visto a opção de dividir. Mas, okay. Mas eu entendi que deveria ter. Assim, você está pagando mensalidade, o que é que eu tenho entendido? Eu estou me comprometendo a pagar 12 mensalidades...
Dividida.
Eu tô me comprometendo. Eu vou pagar 2 mensalidades.
Um vai vir no comprar televisão em 12 vezes.
Exato. Eu pensei exatamente isso. Perfeito. Por alguma coisa, uma das poucas coisas que a TIM funciona é receber mensagem de pagamento. Eu recebo. Por algum motivo eles mandam. Aí eu dei ok. Foi assim. Dando ok. Tum! 520. Aí assim pro celular. Rápido.
Que mensalada da...
Que mensalidade. Sou...
Ainda bem que fosse no plano. É? Né, fosse plano ouro.
Aquele tu sócio.
Tá... Seu que... amigo.
Não, foi sócio contribuinte, não, né? Foi só pra votar. Nossa, um dia.
Se tu escolher assim, vou poder fazer aqui mais caro.
Eu sou...
nem uso, praticamente não uso, inclusive.
Eu sou sócio contribuinte, consegui dividir. mas também faço essa opção. E na verdade até o Sport tem uma coisa interessante, que nem é como uma TV, porque uma TV você, sei lá, paga em 12 vezes, mas...
Eu acho o formato fantástico, eu só acho que é isso aí.
Compromete o seu cartão, o valor cheio. No do Sport você coloca e ele não compromete o cartão. Né? Você divide, então...
Só explicando, eu não fiz no cartão porque eu não tenho cartão.
Hoje eu também não tenho, vai ser complicado renovar.
Tu não tem...
Eu não tenho, mas vou voltar a ter, já desisti. Essa experiência não tá muito boa, não. Tu tem que pedir a esposa...
Conta, saco. Conta sócio quem tá há muito tempo sem pagar? Não, né? Então conta. Tu não é sócio.
Sócio...
Quer dizer, eu sou, né? Porque eu não consigo mais voltar. Porque o cara chega lá no clube e aí, não, tem que pagar não sei quantas mensalidades. Santa Cruz, todo mundo sabe.
Marinas.
Vai ter.
Marinas tem sócio.
Vai ter. Falando sério. É, o que acontece? Cheguei lá, o cara, não, tem que pagar 3 anos atrás. Eu faço, meu amigo, veja só. Por que eu vou pagar pro negócio quando eu fiz usufruto?
O cara,
cara quer que tu pague 3 anos de atraso. A última vez que eu fui lá era isso.
Tem que ter uma história. Aí não vai, né,
João? Ó, meu amigo, veja. E outra coisa, eu acho a coisa mais velha. A coisa que eu mais acho, quando você tá assim muito tempo, acho que o cara fala, pague as duas
roupas e
as
coisas aqui.
Pronto, enfim, mas isso lá acontece quando tem anistia. Mas,
não. Sem anistia. A anistia é só pagar uma.
É, e eu ainda acho errado, ainda tenho, ó, pagar as duas. Mas não, velho, o correto é, eu vou pagar a partir de agora, virou ano. Enfim, já tive várias discussões até com o Cássio na redação sobre isso. Quero voltar sócio? Quero. Agora, eu acho que tem que ter... É, o Santa não deixa, tem que ter facilidade, né?
Pagar tudo é bronca mesmo, aí é impossível.
Eu me associei...
Cara, desistir e fazer outra...
É, exatamente.
Eu me associei...
Não pode fazer outra, sabe por quê? Por causa do CPF, é pelo CPF que eles puxam. Aí não fazer outra, não pode. Então tá certo, então você sócio, não vou dar dinheiro pro clube.
Eu me associei, só pra dizer que porque eu meti o pau em Globo aqui, ano passado, no dia do aniversário do Náutico, 7 de abril...
Tu meteu
o pau
em quem?
É, como eu vivia metendo em Globo aqui. Eu disse, vou ajudar. Eu me associei.
Eu lembro.
No meu caso, não foi nem questão de ajuda, foi questão de praticidade. Porque, assim, tinha uma queixa que eu sempre tive. Veja, eu nem ia acordar pra ir no Esporte a fazer. nada. Eu disse, ó, se a galera me der uma ferramenta que eu não tenho, que eu tenho que só ligar o computador.
Tá, eu viro sócio.
Pronto, eu lembro sócio. Que quando aí o Esporte realmente fez, e o formato atual é muito simples.
É muito simples.
Quando
o João virou sócio, eu lembro que tinha outro motivo também, que era viabilizar uma futura candidatura à presidência.
É verdade.
E já chegou a pergunta que possivelmente vai entrar na
sim.
225 parte 2, porque ele toda vez ameaça dizer quem seria o nome do diretor de futebol dele e não diz.
Chegou a hora.
No próximo.
É, Caio Moura está perguntando: vocês são torcedores de arquibancada ou cadeiras? Morgam mais em derrota sofrida do time ou da seleção? Eu vou dizer que eu comecei como torcedor de arquibancada frontal, assisti ao jogo na arquibancada frontal. Quando virei sócio, fui para social. Mas gostava também de ver jogo. Eu gosto mais de ver jogo na frontal do que na social, inclusive. Mas a partir do momento que eu virei sócio, a facilidade e o preço. Passei a ser torcedor de social e agora, que sou cronista esportivo, a gente é colocado normalmente na cadeira de aluguel.
Tem acesso, né?
Tem acesso.
Eu parei de usar há alguns anos, até por não ser diretamente cronista esportivo e por também para me sentir mais livre. Assim. Durante muito tempo eu fui para o estádio usando a credencial, que é um direito, você não precisa usar a credencial. Pelo menos, não sei, hoje em dia, acho que até o clube você tem que se credenciar para ir pro jogo também.
Não, precisa não.
Ainda
serve só a credencial, normal, né?
Só credencial. Mas também já há alguns anos eu parei de usar. E também parei de ir. Um dos motivos também foi esse. Parei de ir pra cadeira. Eu era da frontal, passei pra cadeira, porque eu conheço muita gente na cadeira. E aí eu não consigo ver o jogo com muita tranquilidade. Porque...
Estrela?
Não, é porque não é estrela. É convívio ali do Esporte, então é muita...
Fui com o maestro algumas vezes. Pra cadeira a gente fica mais isolado, né?
Mas começou também o seguinte... Do lado da imprensa,
porque
eu não
tá muito supersticioso.
Exatamente. Não ganha jogo, não. Aí o cara, um dia desceu pra social, ganhou o jogo.
Acabou-se.
2014, 2015 na social.
Maestro. Pô, a minha descrição é muito semelhante à sua. Eu comecei na frontal e com meus amigos, algumas vezes do colégio, ou o pai do meu grande amigo Caicó, que é um torcedor do Náutico, mas um cara que adora futebol. Então, assim como ele levava a gente pra Ilha do Retiro, quando eu digo a gente já tinha 14, 15 anos, ou seja, menino, adolescente. A gente também via jogos nos Aflitos, normalmente, para ver jogo de futebol normal. Náutico contra Goiás, Sport contra...
É,
Sport contra qualquer isso.
Nunca fiz isso.
Hã?
Nunca fiz isso.
Foi, ia direto. Então, e ele via várias vezes. Então era muito frontal. Cadeira, eu lembro, eu até entrar no diário, eu só lembro que ter ido duas vezes na minha vida. A final do Pernambucano, que eu lembro, fui outra na ilha, era a final do Pernambucano de 91 e um jogo Sport São Paulo, um 0x0 em 92.
eu acho que depois, eu só voltei a frequentar a cadeira daqui, era muito mais caro, sobretudo para qualquer estudante, na época de jornalismo, no, já aqui no diário, porque o setor da imprensa do esporte é justamente no setor. E mais recentemente, eu vou pouco ao estádio atualmente, eu fui algumas vezes, às sociais, nunca tinha ido, nem para fazer matéria que eu me lembre, eu frequentei lá. Eu achei assim, um lugar muito cheio de doido, assim. Não confesso que...
Cadeira de esporte?
Não, as sociais.
Também.
É assim, eu vejo jogo na minha, tranquilo, e assim, eu... Mas... achei a galera um pouco...
É porque na social demais, tem a galera que quer ser técnica, né?
Hã?
Tem a galera que fica atrás do banco e quer ser treinador.
E daí de tudo.
Mas em qualquer social.
Tudo, tudo.
No meu caso, eu sempre fui arquibaldo, como se diz, eu sempre fui de arquibancada. Nos aflitos eu ficava supersticioso.
Nos aflitos todo mundo se conhece.
É, nos aflitos.
Pelos degraus, né?
É, nos aflitos eu ia pro. Já, super ansioso. Era. Primeiro, teve uma época que eu saía atrás da barra do lado do country. Aí depois migrei pra frontal.
Porque nas... o visitante do Náutico foi
do outro
lá,
lado. Era, né? Do outro lado. Aí depois eu migrei pra. Na meia ali no. No na frontal. Na front...
O cara super ansioso, não. Tem um trabalhozinho.
Tem um trabalho. E no, na frente de um bar. Na, tinha um bar que era. Quando tinha. Antes da que tinha bebida, o bar era na frente. Aí era muito fácil, porque é o seguinte, eu tava vendo o jogo, eu só virava, bicho, cerveja, eu pegava. E depois, mas eu sempre fui de arquibancada, nunca fui para as cadeiras, assim, de pagar ingresso,
Eu ia para as cadeiras, mas eu gostava, daí, agora que tu fala, eu até lembrei disso, de ir para arquibancada especial, quando ela foi construída, a descoberta.
Eu passei uma época também que...
Era um intermediário entre a frontal e as cadeiras. Não existe nem assento ainda.
Eu vou lembrar aqui, a única vez que eu paguei ingresso para ir para as cadeiras dos aflitos foi... No último jogo dos aflitos, Náutico e Portuguesa em 2013, porque eu fui levar Bento.
Ah, é verdade.
Porque assim, pô, Bento tem que ir pro jogo nos aflitos. E aí, como ele era muito pequenininho, eu ia levar pra arquibancada. Aí eu
comprei que virar outro, né?
Cadeira. É, pode vir outros. E na arena, e sobre... só na, ali na leste, né?
Eu fui criado social. Sempre ia com meu avô, social durante um bom tempo.
Aí quando tu tivesse que começar a pagar, parasse de pagar.
Não, continuei pagando. Mas depois o cara tá sem estágio, tá sem trabalhar, parei de pagar, né? E frequentei arquibancada há algum tempo. Inventava as vezes de assistir o jogo até perto da inferno, mas depois que eu vi a loucura, eu saio de perto. Agora, curiosidade, já assisti jogo em tudo que é canto do Arruda. Até na marquise em cima das cadeiras do camarote, lá em cima.
Já assisti.
Agora, nunca assisti no Anel Superior. Teve um jogo aqui.
Já vi demais, inclusive jogo do Santa.
Santa Cruz e Flamengo. Mano. Chamei Felipe Assis, diretor.
Se volta redondo
pra aí.
98.
Pipocou. Por causa do sol, meu amigo, o calor vai estar do mesmo jeito. Não é porque vai estar um pouquinho mais perto do sol, não.
Tu já subiu, pelo menos, só por curiosidade, no último degrau da parte do anel superior que é completa.
Eu nunca fui no anel superior, cara.
Meu amigo, é muito alto.
Muito alto, já fui.
É muito
alto. Os três estados aqui jogo em todo lugar.
Se você olhar pra rua. Atrás, você fica com vertigem. Se você olhar pro campo, você não vê muita coisa. Meu irmão, você vê um boneco correndo.
Eu já vi jogo nos três sets aqui em todos os lugares.
E a pergunta.
Tribuna de honra do.
Não, na tribuna de honra do Santa Cruz já, porque papai
já?
Papai é Santa Cruz e.
Poxa,
papai
pegou... até aqui tirando onda.
Papai teve uma época que. Não, no Náutico não tem tribuna de honra, né?
Não.
Não.
Então já. Porque na de Santa Cruz eu já vi.
Você já viu na tribuna de honra da ilha?
Não,
aquele camarote que fica projetado pra frente.
Mas ali eu considero cadeira, assim. Eu sei que é um camarote e tal. Eu já vi camarote na ilha, já vi camarote no Arruda.
Ah.
Só
a
segunda pergunta é muito fácil, né? Morgan mais derrota
se todo mundo seleção, é time.
Aí é time.
Celso é o único que talvez pudesse
responder. Não, time. Eu sofro também com as derrotas da seleção, mas sofro mais com as derrotas do esporte.
Eu acho mais o campeonato brasileiro, assim, no estadual, numa final, ok. Mas, tipo.
Quando eu sofri.
Você vai dar um exemplo. Esporte América, na verdade, eu cheguei a rir. A próxima pergunta vai. Vai meter o dedo na ferida.
E seleção, no caso, como o Uruguai. Tá na fase...
Ô, João.
Celso, pelo amor de Deus.
Enquanto... Pergunta de Agenildo Magalhães. Enquanto torcedor, qual a derrota mais doída do time de cada um?
A minha é mais fácil de responder.
Então, qual é? Só curiosidade.
Pula. 26 de novembro de 2005.
Batalha.
A batalha, né, João? João, o detalhe doido. Da batalha...
Eu tava lá.
Tira essa.
Todo mundo fala isso.
Pra no seu lugar comum. Pra no seu lugar comum.
Não pode ser, não. Eu acho que ele tá certo.
É porque essa resposta. Porra, todo Alvin Rubro. Porra, eu queria essas vezes. Essa é uma resposta base do Alvin
Rubro.
O Alvin Rubro tem esse jogo com. Mas diga outro.
Você quer escutar a história da batalha ou quê?
Você já contou a história da batalha?
Não, porque eu cheguei em casa e tirei as coisas do Náutico do Alvin.
Não, isso não. Então siga aí.
Eu trabalhei no.
Essa parte a gente ouviu.
Aí fui. Depois voltei pra casa Aliás, voltei pra redação, e como foi um dia muito estressante, aí o pessoal marcou de ir pra um bar pra tomar uma pra relaxar. O pessoal da redação que tava trabalhando no JC na época. A gente foi pro bar. Aí ficar lá, e no bar a gente, obviamente, falou do jogo e tal, e eu tava muito morgado. Eu tava tão morgado que a turma pagou a conta, e eu disse, eu vou tomar mais uma. Esse é corno mesmo. Pedi uma cerveja. Tu vai ter pagado
sozinho.
Sozinho.
Qual bar?
Era um bar que tinha esquina
pra você. Né?
Não, era um bar. Era um bar
ah, Copo Sujo.
Não, era mais pra cá. Era um bar. Acho que nem existe. Vamos. Tomei essa cerveja sozinho. E aí eu liguei pra um amigo Alvio Rubro, que é Augusto, que vai comigo, ainda vai comigo todos os jogos, sempre vai comigo.
Eu parei, de estádio.
Parei. Eu liguei, bicho, tais ondas. Tô em casa, meu irmão. Vou pra aí. Pra chorar mago, jogar umas pitecas. Aí eu liguei pra minha casa. Liguei pra minha casa, falei com minha mãe e disse, mãe, tô indo pra casa, vou pra casa de Augusto. Aí fui pra casa desse meu amigo, fiquei lá, a gente comprou mais cerveja, ficou tomando cerveja e lamentando o dia. Foi, por exemplo, a derrota mais... Cheguei em casa, eu tinha algumas coisas no alto do meu quarto, embora não era casado na época, tirei tudo, recolhi tudo, botei dentro do armário, assim, puf. Tinha um personagem na época do JC Online, era do JC Online, que era...
Eládio...
De Rosa e Silva.
Não, era Eládio
de Rosa e Silva. Cada time tinha o seu e era... Um boneco, né? Que cada jornalista de um time...
Tu escrevia lá de algumas vezes, escrevia, né? Lá escrevia o do Esporte, né?
Eu escrevi do Náutico. E aí, eu simplesmente, eu tava tão... emputecido.
Eu lembro. Tu matou o cara.
Matei o cara.
Ele matou o personagem, eu lembro.
Eu cheguei pro... Matei. Morreu de desgosto.
João era leitor, na época. Pronto,
eu matei.
Na época era só leitor. E aí,
foi uma repercussão muito... Assim, óbvio. Mas eu simplesmente... O JC Online criou um quadro que eu destruí. Porque eu matei. Agora sim, eu matei com a anuência da editora. Disse, ó, Benira, eu vou matar. Aí, não, eu não vou matar.
Morreu.
Depois, pô, não tem como, morreu. Aí matou. Aí deu uma repercussão muito grande, porque alguém tem que substituir o boneco, né? Aí criaram outro boneco, só que o boneco que criaram não deu muito certo, aí pediram a volta do boneco antigo, enfim.
Ressuscitou?
Ressuscitou. Mas aí já não era eu, já era outra pessoa escrevendo.
Era Jesus.
Era, eu matei.
Mas diz outro jogo aí, só por curiosidade. Só qualquer. Só pra ter porque assim, Batalha dos Aflitos.
Final de 93.
Santa Pronto, Cruz. A resposta muito mais interessante de ouvir que a da
Santa Cruz. Náutico e Santa Cruz.
A história foi boa.
Náutico e Santa Cruz, outra história boa.
Tu gritasse ser campeão.
Não, eu tinha 13 anos. João. Eu fui pro estádio. Não, calma. Não, eu tinha 13 anos. Eu. Curiosamente, eu tava. Assim, o jogo. Eu acho que como se fosse na social do Santa. Não sei porquê, mas tava meio misturado. Não. E. No gol de falta do Náutico, eu não tinha camisa do Náutico, não fui com camisa do Náutico. Meu pai comprou uma faixa pra botar na cabeça. O gol do Náutico foi do Paulo Leme de falta.
Tipo
o
Renato Gaúcho.
Quando a bola passou, Porcão. Quando a bola passou da barreira, eu pulei antes do gol, eu gritei gol antes do gol. A faixa foi no meu olho, ou seja, não vi o gol do Náutico.
Maestro, como torcedor do Sport, qual foi o jogo mais sofrido?
Rapaz, como eu dei duas respostas a João, eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou dar duas respostas também. E a bronca é os dois jogos terem sido contra o Palmeiras. É, muita gente fala, não é o da Série B de 2003.
Não, vai ser o da Libertadores, né?
Não, um é o da Libertadores. É porque o Palmeiras tem três grandes pancadas no esporte. Essa da Série B foi assim, mas...
Garanhuns, né?
Garanhuns.
Confusão com o Marcos,
mas o Sport foi um jogo chato que o Sport sai na frente, vê se o outro Palmeiras era muito melhor, pô.
Aí é só um segundo divisão, né?
Mas
essa nota também era.
A Libertadores era o ponto mais alto que o Sport tinha chegado. E a outra...
Copa dos Campeões.
Copa dos Campeões. Sem dúvida nenhuma, né? Porque na Copa dos Campeões, veja, é 8 anos antes da Copa do Brasil. Então, naquela altura, o esporte não tinha feito a Copa João Avelange, o Campeonato Brasileiro de 2000, seria no segundo semestre. Então, assim, você não tinha como adivinhar que o esporte ia fazer aquela campanha. Então, o esporte ia disputar aquela final. Eu imaginava, eu disse, porra, meu irmão, não vou ver outro negócio desse aqui, nem tão cedo. Então, pra mim, era como se fosse uma chance única. Não chegou a ser única, mas é perto disso. Tanto é que jogou a Copa do Brasil depois e nesses 15 anos só teve uma outra disputa de título. E eu achava o time do esporte melhor do que o Palmeiras. Do que aquele Palmeiras que jogou a final. Eu
disse... Nos dois casos.
E era isso.
Hã?
Nos dois casos.
É, qual?
Acho que na Copa dos Campeões quanto
na Copa dos Campeões era mais. Na Copa dos Campeões era muito mais.
Era muito mais.
Era mais ruim.
Mas tem tempo. Diego Souza, pô. O ataque do Palmeiras era. O ataque do Palmeiras foi o Alberto, que jogou no Náutico. Foi reserva no Náutico.
O grande adversário do esporte naquela Copa dos Campeões era o São Paulo e o Sport tirou.
E tirou, perdeu o primeiro jogo. E afinal, tudo bem que foi uma final que não teve nem tantas emoções, que o Sport não chegou nem a ficar perto, assim, levou 1-0, depois levou 2, fez um gol com o Nildo, eu acho, aos 44 segundos do tempo. E era, eu até pensava na dúvida, pô, será que mete a Estrela Dourada? Que era, se ganhasse a Copa dos Campeões, enfim, era a vaga da Libertadores. E a outra da Libertadores, se for pra qualquer desses dois jogos.
Veja só, eu...
Só por ordem, pra não ficar nenhuma dúvida, por ordem é o da Libertadores.
Eu pensei em dois jogos quando eu pensei. Não foi um, obviamente, foi Sport Palmeiras na Libertadores. O outro tinha sido Sport e Grêmio.
Detalhe, ganhou o jogo, né? Mas a gente fala do desfecho, né?
É verdade, ele, né? Verdade. Sport e Palmeiras na Libertadores, o Sport ganhou o jogo perdendo os pênaltis. E Sport e Grêmio, que também nem foi derrota, né? Foi empate.
2000?
2000.
Esse foi bronca também. Mas eu ainda estava anestesiado da Copa dos Campeões.
Esse foi um impacto muito grande, né? Eu senti muito. Mas eu tenho uma linha que eu acho que uma vez conversando com o Cássio, assim, feridas fecham também. Né? A de que alguns citam, essa do Palmeiras, do Garanhuns, um resultado praticamente normal. A da Copa do. A do da João Avelange, Sport e Grêmio, de certa forma, a Copa do Brasil vem e você. Outras boas campanhas brasileiras, a Copa do Brasil zerou. E zerou até a Copa dos Campeões também, pra mim. Tudo você perde, você zera.
Zerou. E até porque tirou o Palmeiras também.
Exatamente. Né? E hoje você não vai ficar. Quando a gente trata Copa dos Campeões de 2000, não vem com aquele amargo todo. E a Libertadores ainda hoje é um assunto que, vez por outra, volta, né? A sensação de poder ir mais longe era muito evidente ali. Né?
O roteiro final do jogo, o Magrão pegou o primeiro pênalti na disputa.
O roteiro do jogo, o Sport jogou muito melhor no primeiro tempo, perdeu muitos gols. Não jogou tão melhor no segundo tempo, mas fez um gol.
E depois do gol, teve
pelo menos uma bola de Ciro. E ainda, o Magrão ainda pegou o primeiro pênalti. Então tem um.
Só rapidinho, eu trabalhei nesse jogo, só para ilustrar ainda mais essa partida. Eu trabalhei no jogo e quando terminou o jogo, eu desci para fazer o vestiário, né? E aí, realmente, assim, o silêncio tava. A ilha tava em silêncio. Você escutava.
Teve um aplauso bem meia boca.
Mas
a sensação geral era
muita dor.
Você escutava os passos, assim, arrastando o chão.
As grandes tragédias de futebol, você ouve.
Você fala do silêncio da Copa do Maracanã na final de 50.
Exatamente. A Batalha dos Aflitos eu tava na torcida. Nós já falei 200 mil vezes aqui. Eu tô com a camisa do Inter. Dentro da torcida do Náutico.
E foi uma coisa.
É. Meu amigo, a Rosa Silva tava fechada nesse jogo. Quando terminou o jogo.
Era um funeral.
Walking Dead. Exatamente.
Walking Dead.
Ó, pra mim, repetindo o que Fred falou aqui, feridas fecham. Mas eu tenho uma. Se for comparar com esses jogos em relação à importância para a história do esporte, não tem nem comparação. Mas pra mim, a história foi relevante porque foi o primeiro clássico que meu pai me levou. Eu tinha 9 anos, talvez, e meu pai já me levava à Ilha do Retiro, mas não me levava a clássicos, e era difícil me levar numa final. Talvez tenha sido a primeira final que eu fui. Sport Santo, em 90. Santo Sport, no caso, no Arruda. E eu lembro de a gente ter parado o carro longe ali, numa daquelas ruas que cortam a Avenida Beberibe, de ter andado pela Avenida Beberibe com uma multidão de torcedores do Sport, torcedores do Santa do lado. Eu lembro daquele clima. Eu lembro de ter subido aquela rampa ao lado do meu pai, ele me segurando com porque tinha muita gente, aquela confusão desgraçada para entrar no Arruda. Lembro de como eu fiquei encantado quando eu vi o Arruda, de que era um estádio lindíssimo. E teve o desfecho que teve, né? O Sport havia perdido o jogo da ida por 1-0 na Ilha do Retiro. No jogo do Arruda, o Sport venceu o tempo normal por 1-0. Na prorrogação, o Sport chegou a fazer um gol que foi anulado. E foi um sofrimento muito grande, né? Você gritar o campeão.
Um gol legítimo.
Legítimo, né? Isso é que... E aí, aí ficou a injustiça. A dor da injustiça. De você ver que é um gol normal, que era um gol legal, da guerra, do sangue que foi derramado pelo jogador do seu time para conquistar aquele resultado e você ter aquilo tomado de você por uma decisão da arbitragem.
A impressão disso já era no campo.
Que tinha sido mal no lado.
Já, porque foi uma bola de escanteio.
Foi uma bola de escanteio. Um gol bem, mano, muito... Sport Santa final de 2000. Ou de 90.
Final de 90.
Aquele Arruda. Gol que...
Mano, tava na linha daquilo. Deu pra perceber. Eu
acho não, porque...
Aquele nunca foi multiplicado. O que é que foi marcado ali?
Não, mas...
Que não foi impedimento, não. Foi marcado...
Ninguém sabe. Pode ter sido assim, mas a imagem da Globo eu achei conclusiva. Assim, pode ter sido um lance muito polêmico, até alguns tricolores reconhecem que é discutível, mas assim, a única imagem que tem, que eu já vi, que eu já tenha visto, aliás, que é uma do
setor
da
Globo. Não, absolutamente nada.
Né? Não existia aquela câmera de impedimento, não existia.
Não era impedimento, não, escanteio.
Mas a pergunta que eu fiz a passar,
será que... Não, o Marcel Contra é marcado impedimento, pô.
É impedimento. Agora, é impedimento.
Impedimento marcado.
Agora,
o quê?
É impedimento. É, não, eu sei que é um impedimento, mas... É impedimento, mas a pergunta, eu achava que era uma época, lá no estádio, assim, Anulou o gol. Já tinha essa percepção da opção de velho. Mesmo que não tivesse essa percepção. E mesmo que não se tivesse essa percepção, era no final do campeonato. Era no final do campeonato onde seu time estava fazendo gol na prorrogação, esse gol tinha sido anulado. Né?
E você já tinha ganho o jogo, né?
É. Senhores, ó, falta o Rafael. Perdão, Rafa.
É. 2000.
Espectros. Só escolha qual?
É o feed goal.
É o feed goal. 2009.
Você admite que o de feed goal foi bronca?
Foi bronca. Mas não, o do ano passado foi muito pior, porque a expectativa era pior. Mas falando sério, 2009. Tava dentro do carro, o Santa Cruz não conseguiu sair da primeira fase da Série D. E aquilo incomodou pra cacete. Ao ponto de eu estar do lado da minha namorada na época. Eu parar no meio do trânsito e começar a chorar. Que eu não fui pro jogo nesse dia. Cheguei tarde, não sei o que foi. Mas foi complicado.
Bem, senhores, então a gente termina assim a primeira parte da quinta edição do 45 Perguntas, o 225.1. E a gente vai soltar, vai fazer diferente. Vamos soltar logo essa edição aqui.
Você já ouviu?
Vocês já estão ouvindo. E a gente soltou antes de a gente gravar a segunda parte. Provavelmente não. Tudo certo pra gente gravar segunda-feira. Senhores, um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.